Bom, vamos lá. Um, dois, três e. Salve, salve, galera! Estamos com. Nossa, calma, de novo.
Respira.
Embolou aqui.
É que dá uma cãibra aqui, né?
Deu um cãibra, né, cara? Deu um cãibra.
Deu um cãibra.
Deu um cãibra.
Ai, as árvores somos nós. Bom, vamos lá. Caralho, agora que
Deu um
merda, velho.
cãibra.
Vamos lá.
Welcome to Vortex. Please close your eyes.
Salve, salve, galera! Estamos começando mais uma agenda cultural do site www.vortexcultural.com.br. Eu sou o Flávio Vieira e tô aqui hoje com o Rafael Moreira.
Opa!
Aqui na mesa com a gente, Isa Sinai.
Oi!
Conosco também, Jackson. Good, né? Senão ele fica bravo se não fala o sobrenome dele.
Oi!
Tá todo mundo bem? Assim, simpático, né? É. Conosco também, Felipe Pereira.
Oi, viado!
E um convidado especial aqui conosco, Bruno Costa, do Cinéfilos e do Transmissão Fantasma. Fala aí, Bruno.
Fala, galera. Beleza?
Porra, hoje a gente tá com convidados, cara. Você viu? Diferente. Bem-vindo aqui, Bruno.
Valeu, cara. Valeu. Muito, muito legal gravar com vocês, pessoal. A gente que acompanha no, sempre o programa, pelo menos eu acompanho sempre o programa. Porra, muito prazer estar gravando hoje, cara.
O cara é tão puxa-saco, cara, que a gente nem começou a gravar e já falou que é muito legal.
Legal. Tem que ver isso aí.
É, e a pegada é outra, né? Não é bem assim que funciona.
Tá certo.
É, lembrando que, comentando na edição, leva um livro. Dessa vez, o incrível livro que a Record mandou pra gente. Mais um do Warcraft, mais um de games, Rafael.
Esse é maneiro, falaram que é maneiro esse.
Sombras da Horda?
É o que me disseram.
É o novo, é World of Warcraft, Sombras da Horda. É, não conheço, mas enfim,
eu
quem comentar...
Eu não li, um amigo meu leu e falou que esse é maneiro. Não sei, né? Não sei.
Enfim, né? Basta deixar o comentário que tá concorrendo ao livro aí. E é isso, né? Bom, vamos lá pras dicas que tem bastante coisa hoje pra comentar. Bom, primeira indicação em quadrinhos, eu queria comentar aqui rapidamente, eu e o Rafael demos um confere aqui em duas edições, assim, não tão recentes, né, mas acho que deve ter um ano no máximo a uma delas e outra já um pouco mais nova,
isso.
Que é o Toda Rebordosa e o Lixo da História, né, que são dois lançamentos da Quadrinhos na Companhia e publicações do Angeli, né. E, cara, o primeiro ponto é falar do Angeli, né? Que é um cara que, infelizmente, eu acho que aqui é pouco reconhecido, pelo menos entre a galera, leitora de quadrinhos de super-heróis. Então, acho que é uma boa oportunidade, é que a gente vive falando aqui muito de Marvel, DC e tal, trazer um cara nacional que tá aí desde os primórdios, né, do quadrinho brasileiro. Foi um dos grandes marcos aqui de charge e tal, tá desde a época da ditadura. Teve momentos importantes, assim, dele com o Chiclete com Banana, né, Rafael?
Sim, Chiclete com Banana, esqueci o nome da revista lá.
É, ele foi editor da Chiclete, né, logo depois da abertura do regime.
Isso, ele junto com o Laerte e o Glauco.
Uma porrada de cara, né? É, junto com o Glauco e com o Laerte, ele também fez os Três Amigos, que é...
Que é muito maneiro.
É muito, muito maneiro, bom. Né, cara? Muito divertido.
É difícil falar alguma coisa deles que não é... principalmente do Angeli.
Cara,
que não é bom, né?
É verdade.
Eu acho que o Angeli é... Pra mim é top, assim, tanto em questão de traço, que é uma coisa que você vê a evolução do cara ao longo do tempo, né?
Sim.
É, um bom exemplo é você pega o Toda Rebordosa, que reúne todas as charges, né? Tiras que ele já fez da personagem, nesse álbum aí da Quadrinhos da Companhia. que a gente até comentou meio superficialmente, mas na época ninguém tinha lido, né, Rafael?
Exato, a gente falou, ah, ó, uma indicação aí que ninguém leu, mas tá maneiro, tá, tava com preço bom na época.
É,
a gente
é o Angeli, né, caralho?
Exato, e outra, é, não tem material novo, né, é só coisa que já foi publicada.
É, até porque é legal comentar da Rebordosa, que foi uma personagem que ele criou já depois da ditadura, que ele quis simplesmente desencanar, ele fazia muita coisa política, né, tira política.
Sim.
E daí ele falou, porra, quero, sei lá, falar...
Falar de qualquer coisa.
De qualquer coisa, da vida cotidiana, de bater questões sociais, que isso fala muito, né, comportamental, que a retrata, e ele esculhamba, né, cara? Então esse álbum traz, assim, todos as tiras que foram publicadas, né? Inclusive ele se encheu tanto o saco dessa merda, foi a personagem que mais fez sucesso com ele, que ele matou a personagem, né? O que encheu o saco. Quando ele lançava alguma coisa e a galera ia lá dar autógrafo, daí ele falou que aparecia aquelas meninas patricinhas assim, e falava pra ele: nossa, você fez a Rebordosa sou eu e tal. E aquilo enchendo tanto o saco dele, ele falou: caralho, não é isso, cara. Não é isso, não é pra isso que eu fiz essa personagem.
E ele tem várias passagens dessa, né? Quando ele apertou a mão do Sarney, ele falou: pô, você é muito bom. Ele falou: puta, que derrota, cara.
É, cara, tipo, o Sarney falar que eu sou bom, cara, isso não. Tá errado, cara.
Tá errado.
A coisa do meu trabalho deu errado aqui. Que, pô, eu critico o cara e ele fala que tem. Ele falando do Maluf, né? Que
exato.
O Maluf tem as tiras dele guardadas. Pô, que merda, cara.
Que
alguma
merda.
Coisa do que eu fiz não tá dando certo, né, cara? Que eu tento incomodar e esses caras me agradecem, né? E a Rê foi uma dessas coisas, né? Que ele falou que se encheu tanto saco com a galera só querendo rebordosa, que ele matou, né? A personagem de uma maneira assim. Bem maneira, né?
É muito bizarro, porque são duas versões a sim, morte sim. dela. E é uma mais bizarra que a outra, cara. É muito doido, velho.
É animal, é animal.
Você vê que a mente do cara não é um negócio muito certo. Até porque ele se coloca aí nos quadrinhos.
Tem tiras dele, que ele é o próprio personagem, né, cara?
Sim.
E esse lixo da história... Já um mais recente que saiu, que eu até queria fazer uma relação aqui com o da Rê, porque como você vê como o traço do Angeli, cara, evoluiu. Cara, é absurdo, assim, você pega as tiras desse primeiro álbum e compara com o mais recente, né, que é o Lixo da História, que ele já é um álbum mais político, só de charges. É, ele comenta de todo esse aspecto político do Oriente Médio desde a queda das Torres Gêmeas, né? Então é muito bacana que o Angeli, cara, ele nunca pautou o trabalho dele por partido nenhum, por uma visão só. Ele sempre, cara, tocou na ferida, não importa o lado. E é muito maneiro como ele faz isso no Lixo da História. É um álbum um pouco menorzinho, mas vale a pena, principalmente assim, pelo conteúdo que tem ali e pela arte, cara, que é absurdo o que o Angeli faz em questão de traço. É muito maneiro. Então, só queria trazer aqui, porque é um cara que merece, assim, um puta quadrinista nacional e que, infelizmente, o pessoal às vezes conhece, mas não vai a fundo do trabalho dele, né?
Exato. Eu tô esperando pra vir um Bob Cuspe completo. Puta, eu adorava o Bob Cuspe. Ele tinha álbum de figurinha.
Eu acho que a Companhia das Letras vai continuar fazendo essa coletânea de materiais e publicando, porque...
Tomara.
Vale a pena.
É muito bom.
O formato desses álbuns é muito maneiro, né? Tanto o da Rê com aquela capa que é meio papelão, assim, né?
Isso.
E é muito foda, que tem tudo a ver com ela, né? Toscona e tal.
Sim, é tosco pra caralho. Puta, eu acho muito... Eu gostei muito desse álbum. Gostei demais, assim. E ele não é organizado exatamente em cronologia.
Sim.
Mas segue bastante. Você consegue ver a mudança... Sutil, porque a Rebordosa durou, acho que, 3 anos.
É, não foi muito tempo.
Se durou 3 anos.
E o Angeli é um cara que se renova muito, né, cara? Ele não se importa de matar personagem, porra, criar novos. Porra.
É só você ver o sucesso que ela era, mas é um sucesso absurdo, porque 20 anos depois todo mundo lembra da Rebordosa.
Sim, sim.
E aqui no Brasil, quadrinhos não é uma coisa assim totalmente difundida.
É, tá melhorando agora, né, cara? Tem melhorado, acho que os últimos 5 anos aí tá um crescente bem maneiro, assim, de quadrinho nacional, o mercado tem crescido. Mas é impressionante como esses personagens ainda estão na memória da galera, né?
Certeza, certeza.
Também muito pelo jornal, né? Tiras de jornal, a gente teve também Spike com Banana, que vocês falaram, então...
Pois é, esses caras estão aí desde sempre, né, Bruno?
É, tem todo um contexto político também que a galera não esquece, né, querendo ou não, enfim, eles são símbolos dessa geração, assim, na minha opinião.
Sim,
então,
sem dúvida.
Acho que o que vocês falaram é legal por causa disso, né, cara? É um resgate também desses caras, né?
Uhum.
E a importância que os caras merecem mesmo. O Angeli, como vocês falaram, o Glauco, enfim, toda essa galera sendo resgatada aí, com as suas obras sendo mostradas pra uma nova geração. Eu acho que, porra, isso é, cara, fundamental. Quisera a gente poder ter mais trabalhos sendo, sabe, aproveitados mesmo. Faz encadernado, faz coleção. Acho que, porra, só tem a acrescentar, cara.
Ah, com certeza, cara.
Depois dessa longa explanação aí sobre quadrinho nacional, a gente vai voltar pro padrão super-heróis, né? Só pra não fugir muito do padrão nosso.
É um comunista.
Isso, pra não ficar tão comunista de faculdade, né? Eu queria indicar, então, Demolidor número 1, tem um subtítulo ali de Um Novo Começo, que é um encadernado que a Panini lançou recente aí, que traz o início da nova fase do Demolidor, né? Que tem 2 anos já de que começou lá fora, e a Panini, mesmo quando acerta errando, né? Isso que é legal. Demorou pra caralho pra trazer pra cá. Uma edição que eu achei um pouco cara, mas por ser um encadernado só com história do Demolidor, já é um mega acerto, né? Em vez de colocar ele junto com outro personagem, naquela bosta de formato
mix. Com certeza,
né?
Jackson. Perfeito, cara. Só em. Cara, vencedor do prêmio Eisner de 2012, né, Jackson? Essa história que você vai falar do Demolidor do Wade, né? Do Mark Wade. Acho que esse talvez seja o acerto da Panini. Em realmente pegar e botar um encadernado pro Demolidor, ou fazer só o Demolidor, sem mix de personagens, né?
É, porque na verdade o que ela costuma fazer é colocar os personagens menores, assim, né? Juntar todos eles numa mesma revista pra tentar pegar público, né? Mas não tá mais nos anos 80, né, cara? A galera não...
Claro, com certeza.
Vai baixar o Scan e vai ler só o que ele quer, né? Mas enfim, essa história, o principal... foco dela, assim, né, seria que eles estão usando uma abordagem diferente pro Demolidor, que ele passou aí 10 anos praticamente com histórias bem, bem sombrias, bem, bem pessimistas, né, naquela linha de quadrinho mais realista possível, né, e ele se ferrou pra caralho, né, ele teve a identidade revelada, ele foi preso, ele começou a liderar o Tentáculo, um demônio possuiu ele, o Diabo 4, né,
sim.
Aí o que eu acho, assim, que tem que ser louvado demais dessa história, é que ela não pegou e fez uma mágica para apagar tudo isso, né? Ah, foi um sonho, uma realidade paralela, nada disso. O Mark Waid, que é o roteirista, né? Ele pega esse momento e fala assim, ó, o que aconteceu, aconteceu, e agora o próprio Matt Murdock, né? Ele vai agir diferente. Ele resolveu que ou ele enlouquece, ou ele resolve encarar a vida de uma forma diferente, um pouco mais otimista, né? Pra tentar voltar a ser o herói que ele costumava ser, né? Então aí é uma prova de que quando o cara é bom, quando o roteirista é bom, não precisa de nenhum truque pra fazer uma reformulação necessária, né? Pra não ficar sempre na mesmice e pra poder tornar uma história acessível pra leitores novos, né? Então ele joga na simplicidade e cria uma fase aí bem... com aventuras mais descompromissadas, aventuras mais leves, assim, do que a gente costumava ver, né? E são ótimas histórias, cara. Vocês leram também, vocês podem complementar aí, mas histórias muito, muito boas, apesar de não serem tão sérias, assim, né? Não chega a ser muito babaca, né?
Eu acho legal, cara, essa mistura que o Jackson tá falando. É uma história, assim, que ela não se leva tão a sério. Tanto é que várias vezes durante a história os personagens falam que ele é o Demolidor e falam, não, eu não sou o Demolidor. E eu acho isso engraçado, assim, essa coisa realmente que o Jackson falou de não se levar a sério. O Demolidor realmente como um personagem extremamente interessante nesse ponto, né? Ele beija a mulher lá no casamento, logo no primeiro número.
Da máfia, né? Muito bom.
É, da máfia, muito foda, cara. Porra, é muito legal. E os poderes, cara, isso que eu acho legal do Wade, cara. É explorar os poderes do Demolidor, a capacidade dele, a forma como ele consegue ouvir o batimento cardíaco, ou saber quem tá mentindo ou quem tá falando a verdade, e a inteligência do Matt Murdock também, afinal de contas, pô, o cara é um advogado, né? Enfim, ele mesmo fala que não precisou de poderes nenhum para ser advogado, né?
Olha aí, viu? A importância dos advogados.
Pois é, eu acho legal isso, cara. Eu acho maneiro. O Wade faz uma história assim... Porra, que tem um nível bacana, tem um nível legal, sem precisar apelar para nada diferente do universo do personagem. É o Demolidor, tem tudo ali que o Demolidor se estabeleceu enquanto personagem. Uma história leve, tranquila, tem um bom ritmo, é agradável. E, porra, no primeiro, na primeira página dessa primeira história, ele já resume quem é o Demolidor. Até que ponto e qual o ponto que o Demolidor chegou. Que, porra, ele queria que o pai dele visse ele como esse lutador, né? Essa pessoa que, enfim, continua, não perde isso que o Jackson falou, né? Ver as coisas com uma forma mais otimista e tal.
É legal que o Demolidor, ele sempre acaba tendo boas fases aí com grandes escritores, né?
Bendis escreveu o Demolidor.
Sim, teve uma boa fase com
o Baker, Kevin
Smith, né? Também, que foi bacana. Lá atrás, o Miller, né, cara?
Sim.
Reforçando, né, que o diferencial maior seria que todos esses, né? O Frank Miller lá nos anos 80, depois o Kevin Smith ali no final dos anos 90, depois o Bendis, 2003, eu acho que ele pegou, né? Todos eles trabalham muito bem a questão do Demolidor ser um cara muito atormentado, né? Porque o cara cheio de dualidade, né? Ele é defensor da lei e é um vigilante, né? Que é uma coisa contra a lei. Ele se veste de demônio, mas ele é como se fosse um anjo, né? Da guarda, né? O Kevin Smith trabalhou bem isso, né? Então sempre essa questão da densidade psicológica, assim, sempre foi a marca do personagem, né? Só que, como eu falei, já tem 10 anos seguidos que ele tá nessa, né? Então, porra, vamos renovar, né? E o Wade veio com essa renovação de ser um pouco mais leve e não ficou ruim, cara. Porque o cara sabe fazer, né? Quando o cara sabe fazer... Ele é foda e ele não... Como eu falei, não precisou fazer nenhum truque ali pra apagar o que veio antes, né? Simplesmente ele considera o que veio antes, ele usa aquilo como base pra construir a nova fase, né? Isso que o Bruno citou ali, que a galera fala que ele é o Demolidor, porque foi denunciado no jornal, né? Venderam um cara lá que sabia, vendeu, que tava com problemas financeiros, né? Vendeu pro tabloide e o tabloide publicou. Matt Murdock é o Demolidor, né? Aí o que ele fez? Ele passou o tempo todo negando, né, cara? Não sou, é loucura, né? Então é uma forma bem simples de você trabalhar com... o personagem tem a sua identidade revelada, é uma forma simples de trabalhar isso, né? Dizer que ele negar, né? Não é que nem o Homem-Aranha que revelou e depois fez uma magia do Doutor Estranho pra voltar ao normal, né?
É verdade. Porra,
pelo amor de Deus, né? Eu queria destacar só mais uma coisinha, que é a arte da edição. Não sei se vocês vão concordar, cara, que é fora de sério esses desenhos, né? São dois caras, é o Paulo Rivera e o Marcos Martin, que eles trabalham numa pegada meio retrô, assim, mas não sem ser aquele estilo muito engessado, eu diria, né? Que era tudo quadradinho, assim, muito...
É dinâmico, estático, né, cara?
É dinâmico pra caralho, principalmente
muito
o
dinâmico.
Martin, ele tem uma diagramação loucaça, cara, lembra muito o que o Frank Miller fazia no Demolidor, né, antes do Frank Miller enlouquecer, como ele enlouqueceu aí, né. Então, ao mesmo tempo que ele tem essa pegada retrô, ele tem a estética ágil, assim, dos quadrinhos de hoje, né. Então, cara, é um trabalho muito acima da média, tanto no roteiro quanto na arte, né. Então, porra, se você não conhece muito o personagem, não se preocupe que você vai conseguir entender, e é uma recomendação aí, cara, muito boa, né.
Eu concordo contigo, Jackson. Eu diria até que, porra, eu acho que contratar os caras pra fazer a arte do Demolidor é perfeito, porque esse estilo de dinâmica que eles têm combina com o personagem. O personagem é ágil, o Demolidor sempre usa muitos reflexos dele e tudo mais. Então você precisa ter muitos quadrinhos mostrando a dinâmica de luta dele ou de movimentação no espaço, enfim. Eu acho que os caras resolvem muito bem isso. Como a gente falou, em uma página os caras já resolveram toda a vida do Demolidor até aquele momento, entendeu? Então, porra...
E o radar, né? O poder de radar dele, que às vezes os caras esquecem, né? Que ele, na verdade, ele não é cego, na verdade, né? Ele praticamente enxerga um infravermelho, uma porra assim, né? Um sonar, né?
Essa onda de som, né, cara? É mais ou menos como um morcego seria, algo do tipo, assim.
Os caras sabem retratar isso muito bem, né? Como poucos desenhistas conseguem, como poucos roteiristas lembram que ele tem esse poder, né? Então,
é
casou bem roteiro e arte nesse ponto também.
Felipe, o que você vai indicar, cara, de quadrinhos?
Cara, eu tô lendo agora o primeiro arco de histórias dos 952 de Action Comics, né? Pra quem não sabe, é a história do Superman, que é escrita pelo Grant Morrison, né, dispensa apresentações, que é o deus do Comic Pod, do Terra Zero, e desenhada pelo Hages Morales. Não sei se vocês já conhecem, ele fez Crise de Identidade.
Crise de Identidade, né?
A melhor história da DC, cara. Crise de Identidade.
É muito boa mesmo.
Muito boa, não sei se é melhor, mas é muito boa.
O Morales, ele é muito bom desenhista, assim como o Morrison, e basicamente a história conta de novo, né, a origem do azulão lá, do rapaz com...
Rapaz com pega rapaz, né? Rapaz com pega rapaz.
Rapaz com pega rapaz, né? Muito que bom. Deus é mais. É boa, cara. Eu achei muito, muito interessante. Primeiro que o Morrison tem um roteiro maluco de bom. Segundo que ele, logo nas primeiras edições, ele meio que faz uma coisa que já tinha sido feita antes no universo Ultimate lá da Marvel e já foi feito outras vezes, que é interligar o passado de vários personagens do universo do Superman, no caso, entre eles. E aí logo nas primeiras edições ele mistura a origem do John Irons, que é o Aço, do Brainiac e do Metalo, junto com as primeiras aparições do Superman em Metrópolis. E o Grant Morrison, ele faz uma coisa, ele demonstra nessa Action Comics uma coisa que ele já vinha fazendo antes, que é o hábito de não ignorar nenhuma parte da história dos personagens. Esse Super-Homem é o Super-Homem da Era de Ouro, ele não voa, ele ainda pula, ele é mais...
Comunistinho. Preocupado. É, pior que é, Flávio.
Eu cheguei a ler até a edição 4.
Ele é meio comunista. Ele é tipo.
Ele é meio comunista.
Ele é marxista, né, cara? Ele vai. Ele defende os fracos, oprimidos, as
como
pessoas.
Como era no início, né, cara? Como era lá na exatamente, década de 30.
Ele resgata, né, cara, o conceito inicial do personagem. Ele dá uma resgatada boa nessa primeira fase.
Ele começa como repórter. O Clark começa como um repórter investigativo do Estrela Diário, ainda lá. Que nem nas histórias do Jerry Siegel e do Joe Shuster. É bem interessante por causa disso, entendeu? E mostra ele rivalizando com a Lois Lane. Depois, com o tempo, ele é contratado pro Planeta Diário. Mas o legal é isso, que o Morrison ele não ignora nada, ele acha tudo isso mega importante e ele dá um significado legal, cara. Não é a parada assim, jogar, né? Tipo Geoff Johns, que qualquer merda que rolava na cronologia do personagem entra... Só por entrar, entendeu? O Morrison não precisa provar mais nada, né, cara? Ele é um cara realmente muito, muito bom.
Eu queria fazer uma pergunta pra vocês aí que leram, eu não li, nem vou ler, mas a gente vê as imagens, assim, a gente acompanha meio por cima, né? Cara, é muito tosco a roupinha que ele usa no começo, né, cara? Uma calça jeans, assim, surrada, camisa curta e capinha curta, cara.
Eu achei sensacional aquilo, cara.
É a capa que ele roubou do Capitão Marvel, cara.
Cara, eu acho muito maneiro aquilo, cara.
É porque, na verdade, tosco, tem um certo sentido já, que a explicação do Morrison é a seguinte, cara. O Super-Homem, no caso, nesse Super-Homem, como ele ainda é muito novo, tá começando a carreira dele, pelo menos a ideia do Morrison é mostrar algo desse tipo. Cara, ele tá pouco se fudendo. Essa aqui é a verdade pra um uniformezinho de super-herói, cara. O cara bota a porra da camisa lá e vai, entendeu? Se tiver a capa, ele bota. Se não tiver, também foda-se, entendeu? Eu achei isso interessante. Eu não achei um conceito ruim, não. Mas o problema é que sempre o nego vai lembrar da porra da cueca por cima da calça... Ou do visual do Jim Lee que ele criou agora, enfim, aquela porra daquela armadura escrota.
Ah, babaca. Nego também, qualquer coisa, né?
Eu gosto do conceito.
É um super-homem mais de várzea, tá ligado? É o super-homem da leste, cara. Ele veio do gueto, tá ligado?
É perseguido pela polícia e tal. Porra, eu gostei da vulnerabilidade que o Morrison aplicou nesse super-homem. Os poderes dele não são ilimitados, ele não, sabe... O Luthor consegue, por exemplo, armar uma estratégia para minar ele na base da força física. Basicamente, força física e inteligência. Então, quer dizer, eu acho que, porra, nesse ponto o Morrison acertou, porque, cara, é foda. Super-Homem é um personagem que é difícil trabalhar com ele. Muitos escritores falam isso. Porque, porra, ele tem uma gama de poderes tão grande, cara, que é complicado você botar realmente um desafio.
É difícil botar um inimigo à altura dele.
É complicado, cara. Então, eu acho que o Morrison faz o quê? O Felipe falou, ele volta lá no passado, ele resgata aquele super-homem e bota problemas mundanos também pro cara lidar. Então o cara vai lidar com mafiosos, com porra, bandidos porra. De quinta categoria.
Com porra também, por que não, né, cara?
Por que não, pô?
Que merda, cara. Então gente.
Mas assim, é notório perceber isso. Eu reli recentemente, até escrevi pro Vortex o Crônicas do Superman, que são os primeiros 13 números de Action Comics. E nessas histórias mostra o Super-Homem entrando numa republiqueta que tá rolando uma guerra, aí ele pega o presidente ou general, não lembro agora, para o cargo do cara, e bota ele no meio da guerra, vestido de soldado, e fala assim, você não quer que o seu país continue na guerra para poder gerar empregos, poder gerar dinheiro, para poder fazer essas coisas todas? Então vai lá pra frente de batalha. E esse Super-Homem do Morrison, ele é diferente do Super-Homem da Liga lá, do Geoff Johns e do Jim Lee, entendeu? Não. O do Jim Lee é um pouco mais à frente. Assim como é diferente do Super-Homem do George Pérez escrevendo, que é da revista Superman.
É, o Super-Homem do Jim Lee é um Super-Homem mais próximo desse do Man of Steel, né, cara? Eles mais ou menos se conversam, né?
É massa, velho.
Entre personagens. É massa, velho, exatamente.
É Jim Lee e Jeff Jones, né, cara? Estão cuidando da liga, né?
Pois é, pois é.
Linha do barulho.
Se eu não me engano, o arco aí do Morrison aqui acabou de ser lançado a edição 0, né? Imagino que deve estar na 13 ou 14, né? Porque eles lançaram as 12 primeiras, daí lançaram a edição 0, que contava a origem de fato, né? E daí retomaram da 13 em diante. Eu imagino que deve estar aí pela 13 ou 14 no máximo.
Cara, é o Morrison, né? Só por ele eu acho que já vale pelo menos você pegar, sei lá, a primeira ou a segunda edição e dar uma conferida. Se você gostar, vai. Se não, um abraço.
Muito bem, agora em literatura, Isa, por favor.
Eu.
O que você nos indica, se você não cair, né?
Eu te indico
uma internet boa.
Cara, tá uma merda. Tá uma merda. Tá tão uma merda que eu tô, tipo, na internet do celular, na verdade. Eu conectei o computador no celular.
Porra, caraca. Tá melhor do que a internet.
Tá melhor, melhor do que a outra.
Então, tá funcionando, né?
Pelo menos. Podia gastar menos com o celular e mais com o computador.
É isso aí.
Meu computador é bom. Uma net, um recado, eu quero minha internet de volta, assim, por favor, tem
isso,
dias.
Isso, xinga, pode xingar.
Assim. Xingar a net.
Xinga a net. A gente já xingou a companhia... O que, que a gente xingou na última edição? O Carlos chegou xingando alguma coisa que eu esqueci o que era.
É da companhia da concessionária
da
literária.
É, isso aí.
Isso. Concessionária,
Esse é o Vortex, pouco a pouco eliminando qualquer chance de patrocínio algum dia, né?
Exatamente.
Mas enfim, Isa, manda ver.
Não é novo, na verdade não é lançamento, mas eu tenho a impressão que é um hype meio recente do Roberto Bolanho, chileno.
O Chaves, né?
É.
Porra, Isa!
Tá no SBT, é um hype desde os anos 70.
Olha, eu acho que não é recente mesmo, hein? Não tenho bem certeza, mas acho que não.
Eu acho que eu já vi umas 20 vezes cada um.
Que brecha, tá isso? Vai lá.
Passada maravilhosa. Passada.
É. Não é esse,
eu,
Roberto.
Eu saquei, tipo, não é esse, mas claro, deixa eu entrar na sua piada.
Engraçado.
Ok, passado. Vamos chileno. Se matou em... Peraí, que eu tô tentando achar o ano que ele se matou. E eu tenho a impressão um pouco... Aquele efeito, tipo, o cara se mata e aí, de repente... Ou vamos editar todos os livros dele. Mas, enfim, a companhia lançou todos os livros, tem nos últimos 2 anos. Tem o 2666, aquele livro gigantesco que eu ainda não tive coragem de pegar, mas eu li o Chamadas Telefônicas, que é uma coletânea de contos curta, deve, tipo, tem, sei lá, menos de 200 páginas. E ele repete muitos personagens e ele volta muito num certo alter ego dele. E me chamou a atenção que são contos que você começa a ler e parece que não tem nada demais. O que, que todo mundo tanto fala desse cara, porque esse cara é tão uau. E aí os contos vão te pegando, assim. Os personagens dos contos são muito bons. Os contos são muito curtos, são contos de coisa de 5, 6 páginas. Quase sempre com um final muito bom e muito, muito inesperado. E ele vai falar, tipo... personagens da vida dele, assim, de escritores, de exilados, ele morou em Barcelona na época da ditadura chilena, ele tem uma pegada um pouco literatura policial em alguns política. Contos, ele não fala explicitamente de política, em hora nenhuma ele vai falar explicitamente de política, ou ele vai fazer uma crítica, mas tá ali, entendeu, ele tá falando de gente que teve que sair do Chile, de gente que não conseguia pagar as contas quando voltava pro Chile ou pra Argentina, então assim, ele não faz aquela crítica aberta, escancarada da ditadura, mas tá
acho
ali.
Que é inerente nessa galera latino-americana que passou por essas ditaduras durante essa época, que não tenha qualquer nuance disso, né, na obra do cara.
Não, e ele morou no México um tempo, então assim, tem uma coisa de literatura policial, mas com uma violência muito crua. Mas aquelas cidades em que, sei lá, mulheres são assassinadas.
Mas é puxado no ar, essas coisas, Isa,
tá ali, assim. Tem alguns contos com uma coisa de noir, assim. Algumas personagens femininas que são bem
fatale,
de uma... Isso. Aquela mulher misteriosa que aparece, assim, então tem, mas não é um noir, entendeu? É um... é muito mais um cotidiano com certo ares de noir, assim. Uhum. É legal, a impressão que eu tenho do Bolanho é que ele faz isso, ele faz muitas aspas nessa expressão alta literatura, vai, jogando com a coisa pop. Então ele faz um conto com referência a Dostoiévski, ao mesmo tempo que tem referência a filme noir. E ele vai costurando, assim. E os contos que fluem, é bem divertido, ele tem um ótimo humor. Vale a pena, assim. Eu acho que e é um bom jeito de começar num escritor que é difícil, mas é uma coletânea de contos mais fáceis.
É, mais tranquilo pra começar, né? Tô olhando aqui, ele morreu em 2013.
Três, né?
Acabei 2003, de achar. Isso aí.
Então, eu tenho a impressão de uns anos pra cá a companhia começou a editar.
A companhia já publicou tudo? Ainda tem, será que tem algumas coisas ainda pra ser lançada?
Eu sei que a companhia lançou 2666, Detetives Selvagens e o Chamadas Telefônicas.
Ah, entendi.
Qual que é o lance entre autores e suicídio? Alguém sabe explicar?
Acho que se você se propõe a ser um escritor, você não é de início muito equilibrado, talvez?
Talvez seja, né?
Acho que arte em geral, não é não?
Não, escritor é uma prevalência muito alta.
Eu acho que o escritor se relaciona muito com a sombra, né, cara, dele, né? Jung fala muito isso, né? Quando você mexe muito com a sua sombra e você não consegue lidar muito bem com isso, você aflora certas emoções e sentimentos que você não consegue lidar muito bem, né, cara? E aí, bicho, destrambelha legal.
É um pouco mais solitário do que, por exemplo, de um cineasta.
Isso que eu ia falar.
Ah, sim. É um trabalho completamente só, né, cara?
Exatamente. Ele é introspectivo até o momento em que ele passa as suas ideias pro papel ou pro arquivo em geral, né? Então, pra ele é um pouco mais complicado passar pra frente as emoções e essas coisas.
Eu achei isso. Uma vez que você entra no set, sabe? Tipo, não, você não tá fazendo trabalho artístico. Você tá cumprindo o cronograma. E lidando com outras 20 pessoas e cumprindo prazos. Tá bom, você é o Kubrick, talvez você esteja fazendo trabalho artístico. Sim. No set de filmagem. Se você não chegou até lá, o que você tá fazendo é não estourando sua cota de película e nem o seu orçamento, assim. Então eu acho que o cinema é muito ancorado na prática. Ele tem uma questão prática muito forte. Você tem de pagar as contas mesmo, que eu acho que a literatura tem menos.
Eu acho que o cinema, de fato, ele é muito mais prático do que artístico, né?
Sim.
Cinema não é necessariamente arte, cinema não é sempre arte. Desculpa, Pablo, mas o Homem de Aço não tem que ter pretensão artística.
Apesar de que pode ter também, mas...
Pode, mas não precisa.
Mas tem, né, cara?
Vamos combinar. É produto.
Você acha que o Snyder não acha que ele fez
ele
um puto obra
cara,
de
ele
arte?
Ele acha,
mas o Snyder pode achar o que ele quiser, ele pode achar que ele é bom cineasta.
Então, daí a gente entra naquele ponto que, porra, não é porque é arte que é bom, sabe?
Eu parto do princípio de que 99% das coisas que são feitas são um lixo. Então, não adianta, cara.
Como você é hipster, Felipe.
Eu parto do princípio que qualquer estatística jogada ao acaso sem número comprobatório vindo de um babaca.
Que gratuito.
Um idiota ele.
Não tinha tido nenhuma gratuidade ainda.
Agora, cinema, primeiro filme a ser comentado, Em Transe, né? O último filme do Danny Boyle. Felipe, você viu? E aí, cara?
Eu achei, pelo menos, muito bom. É com o nosso amigo... qual é o nome dele?
James McAvoy.
O nosso novo Xavier. Ele a princípio, parece ser um filme de assalto. Ele parece flertar com filmes de sonho. O resultado dele, o final, é muito bom, cara. Tem a nossa amiga Rosário Dawson Nua, que é uma maravilha, né? E o trabalho desse filme em fotografia, em direção de arte, é muito bom, cara. É quase perfeito. O nosso amigo Vicente Cassel tá aí de volta, né?
Verdade.
Tá. Acho ele muito maneiro, cara. Ele é muito estiloso.
Ele sempre é muito maneiro, né, cara?
Desde o Black Swan, ele rouba a atenção dos filmes americanos dele. Foi assim no Cisne Negro, foi assim no horroroso filme do Cronenberg lá, o Método Perigoso.
Né?
É a melhor coisa do filme.
Sim.
Nesse, ele não é a melhor coisa, né? Até porque tem a Rosario Dawson. Ele não é a melhor coisa do filme, cara, mas ele tá muito bem. O Jamie McAvoy também tá muito bem.
Muito bem, né, cara? Porra, eu nunca tinha dado atenção pra ele antes de X-Men. Ele é um cara talentoso, cara.
Ele fez o Fawn do Narnia lá, você não gostou, não?
Puta, caralho.
Ele tá bem.
Era ele, velho.
É ele.
Meu mundo caiu, cara, que merda. Odeio aquela bosta, cara.
É muito perturbador aquilo, cara, porque rola uma zoofilia com pedofilia dele com a menininha ali, cara.
Criancinha, cara. É aquela criança inteligente. Como eu odeio criança inteligente. Tinha que correr todas, cara.
Recalque.
Falar que foi uma criança burra. Ah,
nossa.
Ele tá no último rei da Escócia e ele tá
muito. Ah, bem. verdade.
E a direção do Danny Boyle é absurda. A edição dele é uma coisa muito boa, os cortes. O Danny Boyle é muito bom, né, cara? E é. Tem tempo que ele não. Desde o último filme dele foi legal também.
27 horas, né?
Não, eu vi o começo do Em Transe e você tem uma montagem muito rápida nesse começo. Você tem até um tom de humor ali, uma brincadeira do McAvoy explicando como é que funciona na galeria de arte.
Tudo é que
mais,
parece muito filme de assalto, né? Você acha que
isso lembra.
Justamente lembra. Isso, né? O cara explicando como funciona e tal.
Mas é invertido, né? Porque o assalto já aconteceu e, na verdade, ele perdeu a memória. Eles querem lembrar, né, o que aconteceu no assalto pra poder achar o quadro, né? Que sumiu, né?
Pois é.
Então ele inverte o filme de assalto, né?
Ele é um filme de assalto, só que ao contrário.
Exato.
Um desenrolar, assim, bem interessante, né?
Ah, e outra coisa que é legal é que a narração do personagem dele, apesar de ter narração, ela é muito bem feita e ela serve a trama. Não é simplesmente, não é a explicação das ações dos personagens. Não, a narração tá lá pontual e ela serve a trama, se encaixa perfeitamente. Até porque o que ele fala não necessariamente está na trama. Os planos dos roubos, por exemplo, ele conta através de narração. Ele conta o histórico de roubos de peças de arte, que é um dos temas principais do filme, através da narração. Que, na verdade, é um MacGuffin, né? Que nem o nosso amigo Hitchcock fazia.
Tanto só isso, né? E a fotografia é muito bonita, né, cara?
Muito.
Como ele alterna entre os trechos onde ele tem a hipnose e o que é a realidade de fato.
As cenas
bacana,
de sonho,
né,
cara, são muito boas. E ele não apela pra clichê, não tem fumaça, não tem neblina.
Ainda bem, né, cara?
Graças a Deus, né, cara? E assim, falando sério, a atuação da Rosário.
Tá bom.
Valeu, Ateu. Falando sério agora, a Rosário Dawson também tá muito bem no papel. Você acredita nas coisas todas, a reviravolta, o plot twist. Se contar o final, perde toda a graça do filme, mas.
Quer comentar algo, Jackson?
Eu gostei do filme também, cara. Eu sou, assim, eu já começo gostando quando envolve coisa de mente, assim, né, cara? No caso, exploração de subconsciente, explica coisas, eu sou inexplicavelmente fascinado, né? Então eu já gosto de saída, né? E realmente você vê que diferença faz a mão do diretor, né, cara? Quando o cara é um cara capacitado, né? Tem dois momentos ali que é quando ele mergulha fundo, assim, na hipnose, e tem revelações, assim, né?
Uhum.
Eu lembro de dois momentos, né? Que aí ele intensifica tudo, cara. A trilha sonora, a fotografia, os cortes, cara. Tipo, vai ficando cada vez mais rápido, mais tenso e é show de bola, cara. Você vê que diferença faz um cara que sabe o que tá fazendo ali, né? Então é um filme, cara, ótimo filme também, assina embaixo, recomendado.
É maneiro como ele intercala também como ele usa a trilha sonora, né? A favor da narrativa, mas maneiro. Algo mais? Ah, Rafael, por favor. O que você achou de Em Transe, Rafael?
Então, sabe o que eu achei foda pra caralho? O final, quando ele, pra descobrir a parada toda, teve que matar Rosário Dawson, o James McAvoy.
Caralho. Você achou que ele atuou bem, que ele soube passar o sofrimento dele, o sacrifício que ele teve que fazer?
Achei muito foda isso, velho.
Intenso, né, cara?
Puta, animal, velho.
Você gostou quando ele pegou leucemia e perdeu todo o cabelo?
Achei foda, cara. Achei que o cara, pô, pegou o espírito do personagem. Muito foda.
Próximo filme, O Golpe Perfeito. Quem viu? Só você, Felipe. Vai lá.
Eu vi O Golpe Perfeito, né? Muito ruim. Primeiro, sim, tem que lembrar que esse filme chama Gambit. Tem nada a ver com o mutante lá de Louisiana que...
Que bom, né?
Explode tudo. Cara, seria melhor te falar que...
Ah, cara.
Cara, é muito
caralho,
ruim.
Velho. O filme deve ser...
Não, assim, seguinte, ele é um remake de um filme lá dos anos 60. Tinha o nosso amigo Michael Caine, Tererel. Só que... Os irmãos Coen fizeram uma versão, mais ou menos como eles fizeram com Lady Killers, né? eles pegaram, refizeram o roteiro, só que na hora de dirigir eles resolveram não fazer isso e deram na mão do Michael Hoffman, né? Que não é um diretor ruim, mas, cara, é muito ruim. É, o filme em si é deprimente. Cara, não, eu achei muito ruim. Sério, cara, tem o Colin Firth, tem o Alan Rickman, tem o...
Tem a Cameron Diaz, cara.
Ótimo, né? Então, tem o Stanley Tucci, mas, cara, Jesus Cristo. A Cameron Diaz, ela nem é a pior coisa, não, cara. Mas sabe com um filme de comédia que você não consegue rir?
Eu li a respeito que ele entra muito no, numa fórmula de comédia não tão usual hoje em dia, que era aquelas comédias mais antigas, da década de 50 e tal. Será que por isso não funcionou ou porque o filme é ruim mesmo?
Cara, não funciona por muitos aspectos. Tipo assim, ele tem um pouco de daquele ar nonsense inglês, mas ele não consegue fazer com que as coisas fiquem engraçadas, entendeu? E ser um humor tipicamente inglês não justifica um filme de comédia não fazer rir. Porque, pô, tem um milhão de coisas. Tem Ricky Gervais, tem o Monty Python... Isso eu tô falando de gente boa pra caramba. Tem cara fraco que consegue fazer você rir. O Mr. Bean consegue fazer você rir. O Simon Pegg consegue fazer você rir. Apesar de eu gostar do Simon Pegg. Mas, pô, cara, esse filme ele é muito ruim, cara. Ele é muito fraco. E eu tenho certeza que foi por isso que eles resolveram passar essa bomba pra mão do Michael Hoffman, né, cara? Porque, sem condição. Ele não funciona. Eu lembro de só ter rido lá pra, sei lá, cara, 1h10 de filme. O filme tem 1h25 de duração.
Que bom, você riu tipo quando tava terminando. Você falou, ah, que legal.
Pô,
subiu,
cara,
os créditos, sei lá.
Não.
É um punchline, né, cara? Tá certo? Isso aí mesmo.
Mas, cara, é muito fraco mesmo. Eu recomendo que vocês não vejam.
Eu já discordo completamente, cara, do Felipe.
O que, que você achou do golpe?
Eu considero a comédia do ano. Eu ri do começo ao fim do filme. Simplesmente, cara, eu achei genial. Comparável às piadas, assim, às críticas envolvidas à piada, assim, social. Comparado a Monty Python.
Monty Python, né, cara?
Me achei. Porra, demais,
você,
cara.
Você gostou do Alan Rickman, cara? Fazia tempo.
Não, que, genial.
Ver num papel, pô, desse.
Você gostou dele aparecendo pelado?
Melhor ainda, melhor ainda. Porra.
Tá em forma, né, cara? Pra idade,
ele
é sensacional,
show,
né?
Show, cara. No,
a bunda dele é meio murcha,
que,
cara.
Na hora que, porra, eu dava risada demais com aquela bunda na tela, aquela bunda murcha, assim, sabe?
Tu gostou, cara? Comeria?
Não. Respeito.
Aí já é demais,
respeito,
né?
Respeito, né, porra.
Mas e o Colin Firth, você achou ele meio...
Ah,
meio
ele,
tipo,
ele...
Peter Sellers, assim, Pantera Cor-de-Rosa?
Eu vou te falar, cara, eu não gosto, eu nunca gostei muito do Colin Firth. Mas agora eu mudei, depois de ver esse filme, eu mudei um pouco minha opinião sobre ele. Eu vou olhar diferente pros filmes dele daqui pra frente. Foda, eu achei muito foda. Ao contrário do Felipe, eu acho que é imperdível. Vai com certeza estar na minha lista de melhores do ano.
Vamos lá.
Helena?
Isa, vai lá com
Helena,
você.
Pode falar mal de cineasta de novo. Mentira. Um pequeno problema com o cinema. Pequeno problema com o cinema brasileiro, que todo mundo tem uma grande mania de falar, ah, de todos os problemas do mundo, dos enormes problemas sociais, e de nunca falar de si mesmo. Tipo, minha faculdade teve que ser filmada na favela, e sabe, não. E Helena faz o exato oposto disso. Eu acho que foi um filme que eu meio que de cara tava propensa a gostar por isso.
É verdade.
É a história da cineasta, é o filme dela, ela tá falando dela, da história dela. Ela acaba sendo universal, assim, mas ela não tem a menor pretensão de falar do Brasil, do mundo, do teatro, da arte, ela quer contar a história dela. É um documentário, né, de uma moça que a irmã foi ser atriz em Nova York e acabou se suicidando. E é um documentário dela tentando montar essa história, tentar juntar a história, tentar entender quem era a irmã, o que aconteceu, etc e tal. E é isso, é só isso. É um filme curto, é um filme que deve ter 80 minutos, assim. E é um filme extremamente confessional, extremamente pessoal. Tem umas horas, principalmente no final do filme, que eu acho que fica um negócio meio, ai, meu querido diário. Tipo, ai, tá bom, eu não quero saber o que você achou de sei lá o que ou sei lá o quê. Mas, no geral, eu acho que ela consegue fazer... Ela monta de um jeito que você vai descobrindo o que aconteceu aos poucos. Então, ela começa a falar e você fica, quem é essa Helena? De onde veio essa menina? E você entende, ah, não, ok, é irmã. O que aconteceu com a irmã? Ela, sei lá, parou de ligar pra família, ela sumiu, ela veio, assim, vem, já não, ok, ela se suicidou. Então ela monta a história de um jeito que tem uma narrativa, não de suspense, vai, mas uma narrativa que envolve pra um documentário.
É um documentário, né? É. A narrativa dele fala que é bem diferente, né?
Ele é um documentário, mas ele tem uma estrutura narrativa de uma ficção também, né, Isa? Você não notou um pouco isso?
Não, é que assim, todo documentário é ficção, desculpa. Ou todo documentário é narrativa.
Ele é mamilos, hein? Polêmica.
Polêmica. Eu tenho muita, muita, muita dificuldade de falar que documentário é realidade. Não é. Documentário é uma narrativa que você constrói, que sua matéria-prima é a não-ficção, vai, não é a realidade. Mas é uma narrativa. Você vê um negócio como Fahrenheit 11 de setembro, ou Tiros em Columbine. Gente, o cara quer provar um ponto. Ele não tá
preocupado. É, a visão dele, né?
Demonstrar a realidade, ele tá preocupado. Exato. Então, assim, todo documentário tem um ponto. Sei lá, indicação básica fora da agenda, Jogo de Cena, do Eduardo Coutinho. Assim, um filme básico dele refletir sobre isso. Então, assim, documentários são narrativas. E eu gosto disso porque ela também assume, assim. Ela assume que ela quer contar uma história, ela quer contar a história dessa irmã. E ela monta um roteiro, ela monta uma narrativa muito amarrada. Tudo bem, Helena talvez seja um filme que fique mais numa zona de meio termo do que o normal. Assim, eu tenho dificuldade, eu não gosto da ideia, da definição de que documentário é realidade. Mas ainda assim, Helena fica no meio do caminho entre uma ficção e um documentário.
É, eu acho que foi a melhor forma de dizer exatamente isso, Isa. Que ele não é um documentário clássico como você entende o documentário. Uhum. Essa coisa de realmente ser... Até tem uma confusão, uma amálgama no começo de quem é a irmã, quem é ela, entendeu? Você demora a perceber que ela tá falando da irmã. Não é uma coisa de cara isso jogado pra você.
Eu acho que esse é o ponto do filme, né? A busca da irmã é uma busca dela mesma.
Exatamente.
Ela quer achar quem é Helena pra achar quem é ela, Petra, que é a diretora e que tá presente no filme, que ela, assim, ela é uma personagem, ela tá extremamente presente no filme. Eu acho o filme, de certa forma, é isso. Ele é extremamente despretensioso, no sentido de que é só a história de uma irmã da diretora. E, ao mesmo tempo, ele é bastante ousado, no sentido de que ele é entre um documentário e uma ficção, de ser tão pessoal num cinema que não tem tradição de ser tão pessoal. Eu acho ele muito bem feito, assim. Eu acho que ele é muito bonito, muito delicado.
Sim,
você
sim.
Se envolve na história da Helena, ela constrói de um jeito que você vai ficando curioso pra saber o que aconteceu. Eu, assim, eu saí tocada. Eu acho que foi um filme bonito, foi um filme que me comoveu. E eu fiquei, assim, feliz. Eu tive a sensação de, sabe, uau, é uma coisa nova no cinema brasileiro. Um negócio que eu nunca tinha visto no cinema brasileiro. Alguém tão descaradamente contar a própria história. Falar assim, eu tô falando de mim, eu sou personagem, é a minha irmã, é a minha vida, é a minha família de classe média. É um negócio que, última vez que eu vi algo perto disso, foi o ano que meus pais saíram de férias, no Caio Hambúrguer.
Uhum.
Algo assim, meu bairro, minha cultura, etc. E eu achei, assim, novo, assim, é um filme muito original. E é um filme bonito, um filme delicado, é um filme que te envolve.
A montagem do filme, né, Isa? Você tem essas imagens de gravações da época, de quando a irmã era pequena, e você tem, óbvio, o trabalho dela como diretora também, que eu acho, como a Isa falou, um trabalho muito bem feito. As brincadeiras que ela faz com a distância focal, brincando muito com essa coisa de ela não consegue ver à frente, né? Então você tem um certo desfoque no começo do filme. Acho que é um pouco dessa decisão que a gente estava falando, que eu e a Isa, a gente estava falando um pouco dessa coisa de ela não saber quem ela é ainda, porque a história dela se confunde muito com a história da própria irmã, né? Elas fizeram um caminho muito parecido em termos artísticos. A irmã foi lá para fora, ela foi lá para fora, na mesma idade. Ela falou, ela deu uma entrevista falando que o filme começou na cabeça dela quando ela descobriu o diário da irmã. Então, Isa, eu acho que é muito por isso também que o filme, no final, fica um pouco muito disso. Eu entendo o que você falou e até concordo com você. Mas eu acho que ali, como ela tá falando da vida dela, ela quis também fazer uma homenagem ao ponto de início do filme, jogando ele
não,
no fim.
Não, mas não é isso. Isso, eu acho, vale. A intenção dela é boa. Eu acho que nesse ponto ela desliza na prática da coisa.
Sim, concordo com você. Perfeito.
É um filme extremamente poético, assim. É um filme... Ela tem uma poética nesse filme. Então, as imagens desfocadas, a forma como ela monta tudo.
Sim.
É um filme mais de clima. É um filme extremamente poético. No final, ela entra numa narração mais linear e mais... E aí é a hora que me incomoda. Porque o filme todo esse, esses fragmentos de Helena, essas imagens de infância, essa mistura, essa coisa bem, assim, ela vai atrás da irmã pra ir atrás dela mesma. Ela começa dizendo, meus pais falaram que eu não porque eu podia fazer qualquer coisa, menos ser atriz, ou ir morar em qualquer lugar, menos Nova York. E eu fui ser atriz em Nova York. E ela começa, assim, começa nessa confusão entre ela e a Helene, um filme que é fragmentado, que é um filme sobre achar uma história. E aí, no final, ela decide contar essa história de uma maneira mais linear, que ela pega e para, ah, então. Aí eu tinha 17 anos, aí eu fui prestar o vestibular. Eu acho que nessa hora ela desliza. Eu acho dispensável, assim. Eu acho que ela não precisava explicar todos os detalhezinhos de onde veio essa história. Eu acho que ela não precisava nesse momento, ah, então, eu decidi fazer esse filme pra expurgar meus demônios com a minha mãe. Isso já tá claro. A gente já entendeu o que ela tá buscando no filme. Eu acho que tem esse trecho final, que ela senta de frente, meio quase literalmente senta de frente pro espectador e fala porque ela tá fazendo o filme, que eu acho desnecessário, que eu acho que você já entendeu porque ela tá fazendo o filme. Ela já, de um jeito muito mais sutil, disse tudo aquilo nos outros 60 minutos de filme. Aí nos 20 minutos finais ela resolve ser didática e eu acho que ela desliza um pouco.
E você, Rafael, o que você achou?
Eu discordo de quase tudo, porque cinema nacional, para mim, ele é muito influenciado por esses estrangeirismos, esse negócio todo aí, não gosto. Para mim, cinema nacional só tem que retratar duas coisas, putaria ou favela, senão não vale.
De favela, não, é putaria na favela,
de
então.
De preferência, falar de Tupi-Guarani, tá bom?
Tá, fico mais, né, Rafael? O povo não é bobo, abaixa de Globo.
Isso mesmo. Globo Filmes também, tudo influenciado. Não tem mais porno chanchada decente nesse país. Embra Filmes. Não é pelos 20 centavos, é pela volta da Embra Filmes. Dois Coelhos, pior filme brasileiro. Totalmente americanoide.
Grand Gatsby, ele é um filme baseado no livro do Fitzgerald, né, que muitos consideram aí um dos grandes livros da literatura norte-americana, que ele passa um pouco do retrato da época, né, aquele retrato da Nova York, né, Isa, dos anos 20, não é isso?
Isso mesmo. O livro é um dos maiores livros da literatura mundial, pronto.
Aí, você acha, Rafa?
Discordo. Acho...
Nada a ver hoje, meu gato. Talvez chame Gatsby.
Discordo muito. Acho o Fitzgerald super valorizado.
Que nem o Poderoso Chefão.
Exato, o Poderoso Chefão é o pior filme já feito. Até Sharknado é melhor. Sharknado. Eu não lembro. Né?
Sharknado, é isso aí, cara.
Não dá pra comparar.
Vamos,
né,
traduzir Sharknado pra Tupi Guarani, por favor. Preciso do dicionário Tupi Guarani.
Caralho. Que fim de carreira, mas enfim, continue.
Então, a direção é do Baz Luhrmann, que fez Moulin Rouge, né? E o outro filme dele foi Romeu e Julieta, se eu não me engano. Romeu e Julieta.
E Austrália.
Austrália, lindo Austrália. Filme, né, cara? Lindo filme pra você dormir.
Austrália. É o Sucker Punch do Baz Luhrmann, né? Filho, ninguém quer lembrar que ele fez isso.
Como assim? É uma obra-prima.
Hoje tá demais, cara.
A gente acompanha um pouco da jornada do personagem do Nick Carraway, que é interpretado pelo Tobey Maguire, né? Que ele é um jovem, enfim, tem um estilo de vida dele e acaba se vendo fascinado por aquele grupo, né, de pessoas, aquele círculo social que ele acaba testemunhando, né? E aí ele encontra a grande figura do filme, que é o Jay Gatsby, né? Você quer falar um pouco, Isa, pra gente poder...
É, que eu fiz um livro maravilhoso, leiam, que eu tinha entendido. Mas enfim, o Gatsby é um cara... Ele é... Gatsby! Desculpa, esse foi brigando com o gato.
Seu gato, por um acaso, chama Gatsby.
Por acaso chama Gatsby, que acabou de morder o fone, mas enfim. Gatsby, ele é o símbolo do sonho americano. Ele é o cara que vem do nada e se reinventa e surge como um novo rico, dando as maiores festas de Nova York. E no fundo, ele tá fazendo tudo isso pela Daisy, que é a menina com quem ele namorou antes de ir pra Primeira Guerra, e quando voltou, isso, ela tava casada com um milionária. Gatsby é o símbolo desse cara que pode se reinventar, que pode surgir do nada, que pode fazer tudo. E a pergunta do livro é, em parte, ele pode mesmo? Porque o que o livro vai responder é que não. O fato de que ele é novo rico, acho que a história pesa. Acho que sonho americano, você pode ser o que você quiser, não é verdade. Essa história conta, essa história vem atrás. E que é uma sociedade de valores falidos, assim, de dinheiro e de jovens. E de jovens, porque os personagens do livro são todos muito jovens. Jovens muito exaustos e muito desiludidos, e que no fundo as pessoas estão correndo atrás de um vazio. A história do livro é basicamente essa, né? Gatsby dá essas enormes festas, ele acaba achando a Daisy, que é a moça que ele era apaixonado. Eles têm um caso. em determinado momento ela tem que escolher entre ele e o marido, e ela escolhe o marido e ele fica sem nada, enfim. É, em termos de narrativa, o filme é muito fiel.
Uhum.
O Grande Gatsby é um livro curto, é um livro de também cento e pouquinhas páginas. Não tem segredo adaptar a história, assim. Tem segredo adaptar as nuances do coisa.
As intenções do Fitzgerald,
né? Não perde, né? Ele subverte deliberadamente, ele conta outra história, mas tudo bem. Nem por isso que eu acho o filme ruim. Mas, enfim, em termos de narrativa, o filme é super fiel.
Você acha que então é uma boa adaptação em termos de só de narrativa, né? De não narrativa, nas intenções por trás dela.
É, eu acho o filme, na verdade, ruim em dois níveis, assim. Ruim como adaptação e ruim como filme. A minha impressão é que não é, assim, não é que o Baz Luhrmann errou. Não é que ele não soube adaptar, ou falhou, ou derrapou, não. A impressão é que ele deliberadamente contou outra história. Ele não queria contar a história de que o sonho americano é um sonho de valores falidos e de que você tá correndo atrás de coisas vazias. Ele quer contar a história de continue acreditando, porque você vai chegar lá. Siga a sua luz verde. Essa história que o Baz Luhrmann tá contando. E é de propósito. Ele quer contar essa história.
Não, isso fica claro. Seja nas intenções da direção de arte, seja naquela luz do deck da outra casa. Ele joga isso na sua cara muitas vezes durante o filme.
Então, assim, ok, ele pegou uma história e ele contou outra coisa com a história. Que, tudo bem. Então, assim, eu acho uma adaptação ruim nesse sentido, de que o espírito do livro, ou o que o livro estava dizendo, afinal, ele morre. Mas eu acho ele um filme ruim, porque eu acho ele tão extremamente didático. A narração em off precisa falar tudo que todos os personagens estão sentindo o tempo todo. Alguém escreve uma carta e letras aparecem na tela.
Exato.
É muito feio essa parte. É muito clichê. É muito clichê até pra
Baz Luhrmann. Hoje tem muito. Mas
Moulin Rouge.
É da musical, né?
É porque eu acho, Isa.
Moulin Rouge é irônico e Gatsby não é. Romeo e Julieta, eu acho que o Baz Luhrmann funciona. No Gatsby ele não funciona.
Eu acho que essa busca pelo excesso que ele se coloca no Gatsby, assim, as festas, a mistura de trilhas sonoras, né? Você tem o hip hop com a trilha da época, assim, uma coisa mais tentando passar a sensação daquela época. Você tem isso que a Isa falou, essa questão das letras saltarem a tela, a narração. São muitos exageros narrativos, sabe? Eu acho que nisso ele se perde muito. E aí ele perde também o filme. Eu acho que esse é o grande problema.
Não é porque isso já é algo típico do estilo do Baz Luhrmann. E o lance foi ter entregado um projeto como esse na mão dele, né, cara?
Que foi um erro. Mas,
porque
assim,
ele é exagerado, cara. Tudo.
Mas ele passa muito do ponto, Flávio.
É que eu não sei. Eu não sei, porque eu não vi o Gatsby. Mas ele é um cara exagerado no cinema dele, né?
Muito então, barroco,
o excesso
cara,
não é meu problema, nem o barroco, porque o livro é sobre isso, a história é sobre isso, é uma história sobre excesso, é uma história sobre opulência. Eu acho, na verdade, a estética funciona, os cenários funcionam, os figurinos funcionam, eu acho, inclusive, que a coisa do hip hop funciona, porque ele tá falando, é como fazer a transposição da estética, ele tá falando de novo rico, ele tá falando de, me faltou a palavra, mas enfim, de excesso, que eu acho que o hip hop tem tudo a ver. Eu acho que a trilha é a melhor coisa do filme de longe, assim, a trilha é muito boa, e a trilha funciona, eu acho. E eu acho que a estética funciona, não é a estética que me incomoda. Eu acho que me incomoda é mesmo o didatismo da coisa, assim, me incomoda tudo ser extremamente explicado e uns recursos óbvios, esse das letras quando o cara escreve. Eu acho que no Moulin Rouge tem uma ironia, assim, tipo, ele sabe que é clichê, que nem o Romeo e Julieta, é brega. Cara, o que é mais brega do que Romeo e Julieta? Gatsby não, eu acho que ele se leva a sério demais e ele perde. Assim, no meio do filme, de fato, teve um ponto em que eu meio que fui com o filme, de uma certa forma, e só por uns 20 minutos ele me levou com a história. As atuações são boas, eu acho que a Kerry Mulligan tá uma Daisy muito boa. Não é o melhor trabalho do Leonardo DiCaprio, mas ele tá muito bem. Assim, num determinado momento do filme eu meio que fui, assim, e parei de me incomodar. Mas durou, sei lá, 20 minutos e aí ele fez alguma coisa. Eu falei, nossa, que merda de filme. O excesso eu acho até que funciona. O que eu acho é que é vazio. Se ele quisesse dizer alguma coisa com esse excesso, tudo bem. Mas é vazio, fica tipo um excesso pro excesso, assim. E ele fica querendo contar uma história de amor que não tá ali.
Eu acho que quando o Leonardo DiCaprio ele aparece como Gatsby, o filme dá uma melhorada, assim, na minha opinião, né? Acho que o filme ganha um pouco mais, se interessa um pouco mais. Eu acho que o Tobey Maguire, eu não sei, eu não consigo comprar ele passando.
Ele não é um bom ator, né, cara?
Eu
acho ele meio limitado.
Eu acho
limitado,
que ele esteja mal, assim, no filme, cara. Eu só acho que eu não vou com ele, sabe? Ele não me leva dentro da narrativa, dentro do que ele tá contando. Não compro. Quando
o filme sempre tá com aquela mesma cara, cara.
É, quando o DiCaprio aparece, não. Aí o filme realmente dá uma guinada um pouco. Acho que melhora, assim, como a Isa falou. Mas aí, eu não sei, aí volta a questão do romance. E aí você, enfim, acho que ele se perde um pouco nisso também. Eu acho que tem essa questão da esperança, que ele tenta jogar toda hora pra você, o tempo todo. Dá pra você se reinventar, mas você continua tendo que ter esperança, entendeu? Eu não sei, eu não gosto disso. Eu não gosto também da trilha. A Isa falou que a trilha até funciona, que ela gosta, mas eu não, eu achei que você não combina, sabe? Achei que em alguns pontos ficou um exagero que passou, me causou. Passou do ponto. Eu acho que você usar em alguns pontos específicos do filme pra criar essa intenção que a Isa falou, eu acho perfeito. Eu acho até que é interessante. Mas aí ele repete. E aí chega um ponto que você fala, cara, não aguento mais isso, não aguento ouvir mais isso. Ele não tá me dizendo mais absolutamente nada. É um reforço, talvez por conta de um didatismo, por conta de uma questão de ter que passar uma mensagem diversas e diversas vezes, e aí já não gosto tanto, entendeu? Mas eu gosto, a estética é aquela coisa. Eu acho que nas festas ela funciona muito bem. Eu acho que ali sim, tá presente. Mas tem alguns momentos que eu acho que, não sei, eu acho que passa um pouco do ponto. Eu não sei, Isa, o que você acha?
Então, eu acho que a estética funciona. Eu acho que, assim, os figurinos funcionam, o cenário funciona, o exagero funciona. Acho que é isso, é uma história sobre isso, é uma história sobre exagero. Só que é uma história sobre uma certa, um vazio do exagero, sobre a hipocrisia do exagero, vamos dizer assim. E o Baz Luhrmann tenta celebrar esse exagero e aí ele tem um filme sobre nada. Então, a impressão que eu tenho é que ele tem um filme sobre nada. É ruim, assim, tipo, tudo é ruim.
Você concorda, Rafa?
Chegando na direção de arte.
É o seguinte, eu gostei muito do filme porque eu acho que o Baz Luhrmann trouxe uma vertente stalloniana pra esse clássico da literatura, que eu acho super valorizado, tá? De nunca perder a esperança, de que todo o exagero tá lá e ele pode ser alcançado se você tiver força pra cada vez que você cair, você levantar, e não importa quanto você bate, mas o importante é o quanto você aguenta apanhar. É isso aí.
Palmas, Rafael.
Caraca.
Agora eu faço questão de pagar um churrasco pra você, Rafael.
Beleza.
Fala agora então de Guerra Mundial Z, um novo filme do Brad Pitt aí, que é dirigido pelo Mark Foster, se não me engano, né?
Isso aí.
Yes. Uhum. E esse é um filme, cara, que eu tenho reparado, ele vem tendo um fenômeno até engraçado, cara. Eu tenho visto muita gente falar, depois de assistir, né? Falar, porra, eu nem sabia que era de zumbi.
Então, caraca, como tem gente burra nesse mundo, sério, cara?
Tem muita gente falar isso, cara. Guerra Mundial Z, o pessoal vai ver, não liga o Z a zumbi,
só,
né?
Só Deus mesmo pra dar força, né, cara?
E o filme em si, cara, ele é aquela coisa, né? Estoura uma epidemia zumbi, o mundo vai pro caralho. Só que ele tem algumas coisas ali que eu gostei muito, assim, por dar uma visão meio diferente do que a gente costuma ver nesse gênero, né? O Brad Pitt, ele faz um cara que ele era um funcionário da ONU, especializado em atuar em áreas de risco, né?
Isso.
E ele tá aposentado porque ele resolveu formar família, tá de boa, né? Ele tem que voltar, ele é chamado de volta pra ação, né? Pra tentar pesquisar a origem dessa epidemia e uma possível cura, né? Essa é a intenção.
Colher informações, né, Jackson? Ele é chamado de volta pra justamente colher informações que deem a um virologista, se eu não me engano, que faz parte da equipe, condição de entender o que está acontecendo, o processo que se iniciou, né? E poder, obviamente, ter um vírus, algum tipo, um antivírus para isso.
Ele é quase
isso.
Tipo um investigador, né, cara? Investigador internacional, isso. Sei lá.
Investigador de campo, né,
enfim. É, exato.
Aham. Então, o que a gente sempre vê em filme de zumbi, cara, é pessoas comuns lutando para sobreviver, né? E nessa ideia é uma pegada diferente, que é o governo tentando agir, como se imagina como os governos agiriam, né? Uhum. Tentando conter, tentando investigar, né? Então, por isso, já dá uma diferenciada. Aí, claro, né, a questão dos zumbis serem pessoas com vírus que correm loucamente não é tão novidade assim, né? Mas a abordagem do filme em si eu achei bem, até certo ponto, inovadora.
Cara,
né?
E é impressionante como o filme é frenético, né, Jackson? filme começa, você tá ali e tal, você acha que vai rolar, sei lá, uma meia hora, 40 minutos pra começar a parada. Que nada, cara. O filme mal começou, o pau já começa a comer, esse caralho.
Eu achei, Flávio, que ele equilibra.
Não quis dizer assim que ele é frenético do início ao fim, mas quis dizer, ele começa já num ritmo assim, já bem alucinante, já desde o início, diferente de muitos filmes do gênero que...
Aham.
Vai desenvolvendo isso, né?
Eu entendi, só que eu acho que é até bom ter puxado isso, né? Porque ele alterna, eu acho que ele equilibra bem as cenas de ação. Ação mesmo, né? Correria louca, frenética, com cenas de suspense, assim, um pouco mais claustrofóbicas, né? A galera num lugar mais fechado, assim, mas elas continuam com uma tensão lá no alto, né? Então o ritmo do filme, a tensão do filme, não se esvazia nem nas cenas teoricamente calmas, né? Então, em termos de ritmo, assim, ele acerta em cheio, né?
Pena que o filme é ruim, né?
Não achei ruim, não, Mário. Achei um bom blockbuster, cara. Você achou ruim?
O roteiro, ele trai completamente tudo que a gente aprende, né? Ele é um roteiro de filme em que o grande problema do filme é o seguinte: esse diretor, quando ele fez o filme, que tanto ele acabou brigando com o Brad Pitt por causa disso, né? Teve uma briga, exatamente.
Disseram que eles nem se falavam durante um período no set, né?
Exatamente. O filme foi feito pra ser uma coisa e virou outra. O filme depois de pronto, os executivos foram ver o filme junto com o Brad Pitt, acharam de hoje final, que é esse final, aí botaram mais dinheiro ainda, mais $1 milhão, levaram para filmar de novo e filmaram o terço final todinho. Tanto que, se vocês pararem bem, o terço final do filme não tem nada a ver com o primeiro e segundo terço do filme. Detalhe, as pessoas riem no terço final do filme, quando aparece aquela porra, aquele zumbi dando dentadinha em frente ao vidro. As pessoas riem no cinema naquela cena. Parece dois filmes diferentes. É igual o problema do Super-Homem, foi igual o problema do Wolverine, está sendo o problema de vários filmes nesse ano. Os caras têm uma proposta, os caras têm um argumento, seguem esse argumento e chega no final, temos que mudar tudo. Aí muda um...
O roteiro, ele segue, assim, parece que os acontecimentos, as consequências não têm importância para os personagens ali, né, cara? É meio mal desenvolvido, concordo. Mas eu gostei, cara.
Eu acho que é
um filme de ação, legal, bacana, você curte, mas tem problemas, entendeu? Eu não posso dar uma nota boa para um filme desse, tá entendendo? E dar uma nota ruim para um Super-Homem, não tem como, é o Wolverine. É o grande problema, obviamente que o Super-Homem é bem pior. O problema desse filme é isso, cara. O final do filme, ele vira um filme completamente intimista entre um cara e um grupo de zumbis. Que não é o filme inteiro, o filme todinho, ele indo para um lado, pro outro. Tanto que o final do filme original era na Rússia e era eles brigando com uma porrada de zumbi, exército, ele pegando facão, dando uma facada, o caramba. Era um Rambo Louro no final do filme. Inclusive, era um Rambo Louro, assim que chamaram o final do filme. É, Rambo Louro. E detalhe, ele é ruim mesmo, o avião cai. Entendendo? Caiu pertinho do laboratório, né? Eles foram andando, cara, com um ferimento foda. Aí, detalhe, não tem zumbi nenhum até eles chegarem na porta do laboratório. Uhum. Quer dizer, é mal feito, cara. Esse final é jogado, porque o final não era esse.
Esse filme teve muito problema, muita gente pediu demissão durante as produções, muita gente saiu, muita troca de roteirista pra poder assumir o filme. Cara, foi um filme complicado.
Que roteirista tá aí, né? Cara. Nosso amigo Lindelof tá aí.
A parte final é dele, então, né, cara? O começo dos caras, a parte final é dele, então tá explicado.
Eu acho que o Guerra Mundial Z, o Mário tava falando uma coisa interessante, o Guerra Mundial Z, ele fica muito em cima do Brad Pitt o tempo todo. Eu acho que não tem o elenco de apoio, o elenco é fraco. Não dá. Como é que eu posso dizer? Não ancora o personagem,
né,
do Brad Pitt. É inexistente, assim, sinceramente, não faz a mínima falta pro filme. Uhum. E o filme, assim, ele é legal e tal, como o Mário falou, tem ação, óbvio. Mas ele é clímax atrás de clímax. Ele parece que tá querendo se superar a cada sequência.
Frenético.
E aí o final é, como o Mário falou, parece que é jogado, parece que é. Não foi raciocinado dentro do filme que eles quiseram apresentar. E aí você tem um conflito, obviamente, dentro da narrativa, dentro da expectativa até que você cria para se chegar, porque se você vem numa linha de ação frenética do jeito que você... O próprio Flávio começou falando isso, que o filme não te dá descanso, ele vai em cima o tempo todo, ele quer que você acompanhe essa ação o mais frenético, né? De forma frenética. Chega o final é totalmente diferente.
Com parece seis zumbizinhos, né?
Então. É, cara, ele parece que não tá de acordo realmente. E isso o Mário falou, a gente tem que concordar com ele, não tá de acordo com o restante do filme proposto pra você. E não é um plot twist, não é nada, não é absolutamente nada. É jogado, realmente é muito jogado na tela.
Vocês viram a declaração do Max Brooks sobre o filme?
Não.
Não, eu não cheguei a ver, não cheguei a ver.
Ele disse que ele não. Perguntaram pra ele se incomodou. As adaptações que eles fizeram, ele falou, pô, cara, mexeram tanto, mas modificaram tanto que eu não vi os meus personagens ali. Então, pra mim, foi mais um filme divertido do que uma adaptação do meu livro.
Você não tem construção de personagem, o range dramático do filme é muito pouco. Eu não sei como é o livro, eu não li, não posso dizer. Eu posso dizer do filme que eu vi. Mas, cara, sem brincadeira, é o Brad Pitt fazendo o papel do herói clássico, né?
Não, não. Mas ele tá bonitão, você não achou não, Bruno?
Tá bom, claro.
Nossa, o cabelo dele, né?
Tá um tipão, né? Aquela barba, né, cara? Imagina.
Ele e o Tom Cruise não envelhecem, né, cara? Impressionante.
É de dar arrepios no esfíncter.
Nossa, certeza, né, mano? Mas eu e o Jackson gostamos, né, Jackson?
Ah, eu gostei, não tô nem aí pro que vocês falaram. O filme é maneiro, é massa velho, é frenético e eu não tô nem aí.
Assina embaixo que o Jackson falou, tá? Como espectador, é isso mesmo.
Posso dar minha opinião?
O que você achou? Dá a sua opinião aí.
Eu concordo com o Jackson, achei o filme muito bom. Ao contrário do Mario, eu acho o terceiro ato dá um encaixe perfeito. A única coisa que eu não gostei... A única coisa que eu não gostei foi o Brad Pitt morrer no final, virar zumbi. Aquilo lá eu achei zoado.
Gratuito.
Gratuito. Demais, né? Não gostei. Não gostei, não.
Bom, vamos lá pro próximo filme.
Antes da meia-noite.
Isa, é com você. Antes da meia-noite.
Eu acho que minha internet tá...
Tá cada vez pior.
Terminal. Tá. É, vai morrer aqui. Antes da meia-noite, terceira parte de Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol. O filme é uma grande DR. É, eles estão casados, duas filhas. Que era o grande... Grande. Era um mistério do filme. Eu lembro que quando anunciaram, eu fiquei meio não quero. Porque o final do outro filme era muito bom.
Uhum.
Mas enfim... Estão casados, com duas filhas. O Jess tinha um filho do primeiro casamento, que aparece no início do filme. E o filme, o que é legal, é que os outros dois filmes eram sobre pessoas que não se conheciam. Pessoas que, no fundo, não tinham relacionamento, que não tinham vivido nada. E esse filme é uma grande DR. Esse filme são uma hora e meia deles discutindo uma relação que, a essa altura, já tem, sei lá, 10 anos. Um casamento. E toda aquela questão de, ah, eles são apaixonados, eles são o amor da vida um do outro, mas... Não é fácil. O filme é bom, é como os outros dois, assim, certo? Eu acho que é o filme, em termos de direção, mais maduro dos três. É o filme que mais tem saídas que não são diálogo, tem mais coisas que não estão faladas, que não são explícitas, que ele constrói o filme em cima de outros mecanismos que não só diálogo.
Mais cinema, né?
Mais cinema. Ao mesmo tempo, eu acho que é o filme que ele escorrega mais com os personagens, assim. Eu acho que ela, em vários momentos, ela tá uma louca histérica. Assim, o estereótipo da louca histérica. Da mulher chata, que fica arranjando problema onde não tem, e batendo na mesma tecla quando o cara já pediu desculpas pra ela e já falou tudo e continua enchendo o saco. Então, assim, argumento estúpido, mas assim, eu lembro de estar discutindo esse filme com a minha mãe, e o argumento dela ser, às vezes, mulheres fazem isso. Mas eu acho que é muito estereótipo, sabe? Eu acho que ele não precisava disso, ele não precisava chegar tão perto desse estereótipo, ele não precisava usar um estereótipo tão ruim. Ele podia, e o que mais incomodou é, não é a mesma personagem dos outros dois filmes. Assim.
Puta, isso.
Não é condizer, não é que não é a mesma, óbvio que é a mesma em vários sentidos, mas esse ponto em que ela fica,
essa
sensação histérica... Não é condizente com a personagem dos outros dois filmes. Não é ela.
Mas passou anos, Isa. As mulheres mudam.
Ah, mas não, precisa.
Eu acho, Flávio, que ele quis fazer isso.
Fazer isso, mas eu acho que ele quis.
Exatamente isso.
Machista.
É, desnecessário.
Claro, que ele não precisa. Eu acho que ele teria melhores saídas do que essa, assim. Ele, o Jess, é um personagem redondo, babaca em vários momentos, mas.
Não fala isso,
né? Que faz sentido, assim. Quando ele é extremamente babaca, ele faz sentido. Ela, quando ela é histérica, ela não faz sentido, ela é só histérica.
Por isso que me deixa o filme... com ele. Extremamente babaca, sou eu mesmo.
Eu me identifico com ele também, mas agora fiquei pensativo aqui, cara.
Gente,
também.
Eu me identifico mais com ele do que com ela.
É, tamo junto.
Sim, não é que isso estraga o filme, não é que se incomoda num nível de o filme ficar ruim. Não, o filme continua sendo muito bom. O filme, eu saí achando o filme maravilhoso, como eu achei os outros dois. Mas ele tem esses problemas com a personagem dela. Ao mesmo tempo, eu entro no cinema mais bem construído. Assim, não chega a incomodar. Tem uma ótima cena de sexo, que isso é uma das coisas que ele aprendeu a filmar muito bem, assim. Agora vocês falem besteira quando quiser.
Eu quero fazer meu comentário sobre o filme. Apesar de eu acho que a série vinha muito bem, mas eu não gostei da história do carinha morrer no final, velho. Ah, eu achei mó corta foda do caralho, velho, porque eu queria ver, sei lá, o Antes do Amanhecer de Novo, alguma coisa assim, o quarto filme.
Agora você já imagina ele morto.
Ah,
né?
Porra, vai ser uma merda, né?
Não, você, esse comentário é pertinente, porque a gente sabe que isso é um filme de vampiro, né? Isso é meia-noite, sei lá.
Exato.
Caralho.
Exato, e esse plot twist aí não.
Vai rolar crossover com Crepúsculo agora, o próximo é Antes do Crepúsculo, então, né?
Esse é o perigo, né, velho? Uma série que vinha tão bem, cara. Não gostei.
É, O Lugar Onde Tudo Termina. Puxa aí, Bruno.
O Lugar Onde Tudo Termina, direção de Derek Cianfrance. Cara que dirigiu também Namorados para Sempre com o Ryan Gosling.
Romântico ele... pra caralho.
Pior tradução de nome do mundo.
Pois é, né, cara? Pois lembrar, é. Né, cara? Verdade.
Mas isso aí também, né? The Place Beyond the Pines virou O Lugar Onde Tudo Termina.
Mas pelo menos engana namoradinhos, né? No Dia dos Namorados.
Dia dos Namorados.
É. Casaizinhos no cinema.
Tem mais que se fuder mesmo. O amor não constrói nada. O amor não constrói nada.
Quem constrói é o pedreiro,
lá
né?
Lá namorado.
Já dizia o Ultra, amor não constrói nada.
É, e você acompanha basicamente a história do Ransom Luck no primeiro ato do filme. No segundo ato do filme, você tem um encontro do Ryan Gosling com o personagem do Bradley Cooper, e aí as histórias vão se conectar. Esses personagens, obviamente, têm seus filhos, e os filhos vão servir como espelhos dos pais no terceiro ato, né? Eu acho essa brincadeira muito interessante durante o filme. Você vê a evolução e a conexão dos erros e acertos, né? Erros e acertos no sentido do quê? O personagem do Ryan Gosling, ele é um como é que é o nome desse cara? Globo da Morte, né? Os caras que trabalham com o Globo da Morte, né? Ele é um motociclista, enfim, que participa desse tipo de evento em circo. Então ele vai de cidade em cidade. E ele tem um casinho, enfim, com a personagem da Eva Mendes, que eu acho que é Romina o nome dela durante o filme. E ele tem um filho com ela, e que ele não sabia, ele vem a saber durante o primeiro ato do filme, enfim. Ele resolve parar a vida dele pra cuidar desse filho. Só que ele não tem dinheiro, o cara é pobre, enfim, não tem condição. Então o que ele faz? Ele se junta com outro cara e começa a assaltar bancos. E parte dessa premissa, ele queria fazer uma coisa boa, que era o quê? Cuidar do filho, cuidar da mulher, mas vai por um lado errado. E é muito isso que o filme joga o tempo todo dentro da narrativa, ele trabalha muito essa intenção. E é por isso que eu acho que é muito interessante você ver depois, no terceiro ato, os filhos se tornando exatamente isso, esse espelho dos pais, né? Também pagando por esses erros, enfim.
Então, cara, o Bruno estava falando das atuações e eu achei também que elas são muito boas. O Ryan Gosling, no começo, né, ele faz mais do mesmo, ele meio que dá uma repetida no... Repetida não, mas ele flerta um pouco com o papel dele no Drive, o que acaba se encaixando no filme. O Bradley Cooper, tanto no primeiro ato quanto no segundo, tá muito bem. No segundo ainda mais, porque ele é o protagonista desse segundo ato. E o Danny DeHaan, cara, no último ato ele manda muito bem, cara. Ele já tinha sido, assim, legalzinho lá no Infratores, e nesse ele também vai muito bem. E o que eu gostei no filme mais ainda do que as atuações é que ele não tem tanto moralismo, ele não se preocupa em mostrar personagens que são bonzinhos. Os personagens têm seus problemas, eles, tipo... Eles acabam se corrompendo em certo ponto, principalmente o papel do Bradley Cooper, ele tem um código de ética.
Mas que ele
meio que dá uma quebrada. Mas ele, exato, ele rompe com isso, ele até se deixa, entre aspas, corromper, porque o personagem dele é um policial, mas em todos os momentos assim, que mostra isso, mostra que toca assim, no assunto do suposto suborno, entre aspas. Ele mostra que ele está bastante reticente e que ele se viu obrigado a fazer tal coisa. E isso é muito interessante. E não fica piegas. Eu acho que o Derek Saint-France, ele sabe trabalhar muito bem com as atuações, mesmo os atores que não são lá grandes coisas, tipo a Eva Mendes, né, que é gostosíssima, mas que não é mega atriz, ela tá legal no filme, não compromete. Tem um outro ator, cara, eu não tô lembrando o nome aqui.
O Ray Liotta? Ele tá na segunda parte também, né?
É, ele tá. Ele tá. É legal também. O cara que faz o Robin é Ben Mendelsohn. Sabe quem é?
Chris O'Donnell.
Ai, meu Deus.
Então, o rapaz tá muito bem, cara. Ele também rouba a cena em determinados momentos. E o papel dele é um papel pequeno, não compromete, faz o trabalho dele de modo legal. Eu gosto do Derek Saint-France, cara. Ele
sabe o que, que eu acho bem legal, Felipe? É que, por exemplo, você tem logo no começo do filme um plano sequência do Gosling saindo do trailer, e ele só se revela quando chega na moto dele. E aí ele vai repetir esse mesmo plano com a chegada do garoto na escola, do filho dele.
Eu não lembro exatamente como é que era, mas quando o menino pega a moto, faz essas coisas todas, ele demonstra claramente que ele é filho do personagem do Ryan Gosling, que
isso.
Parece que os talentos do pai são impressos no menino.
No DNA, né, Felipe? Isso
exatamente.
Aqui é legal, cara. O cara chega pra vender a moto pra ele e pergunta: você já pilotou alguma vez? O cara nem responde e sai pilotando, bicho. Então, assim, como tivesse impresso mesmo o DNA. Aí você vê o filho do Bradley Cooper, depois quando ele vai se eleger lá promotor, enfim, eu não lembro muito bem qual é o cargo que ele vai
promotor
se eleger.
Não,
acho que é isso.
Enfim,
isso, né? é um alto cargo. E você vê o filho do lado dele, vestido de terno, fazendo os mesmos movimentos, né? Então, essa brincadeira que ele se permite das atuações, como você falou, da narrativa, enfim, eu gosto muito do filme, gostei muito do Lugar Onde Tudo Termina. Enfim, eu acho que talvez o filme tenha um pouco, às vezes, de perda de ritmo ali no segundo ato do Bradley Cooper, eu acho. Mas eu acho um bom filme, no geral, achei um bom filme, cara.
Vamos lá, Cavaleiro Solitário.
Jackson.
Puxa.
Ai, ai, cara. Cavaleiro Solitário.
Onde começar, né, cara?
Não, cara. Cavaleiro Solitário é o seguinte: é um filme da Disney. Tem direção do Gore Verbinski, produção do Jerry Bruckheimer, e tem o Johnny Depp maquiado fazendo personagem maluco. Ou seja.
É uma merda.
Ou seja, é Piratas do Caribe no Velho Oeste, cara. Então, tipo.
É pior. Consegue ser pior ainda.
Mas meu ponto é esse, mano. O ponto é que se você não gosta de Piratas do Caribe, você não deve nem pensar em ver esse filme. Que a única chance de você achar um filme assistível é se você gostar muito do Piratas do Caribe, porque ele é uma versão piorada.
Tipo, o pior deles, né? Tipo o 4. Se você gosta muito do 4, você vai ver o Cavaleiro Solitário. Talvez você goste.
Se você gosta muito do 4, você vai achar ótimo isso, né? Porque o 4 é
lento, né? Isso acontece também, ô, cara?
Não tem identidade, não tem identidade esse filme, cara. Ele não sabe o que ele quer, cara. Ele começa uma coisa...
Também, não. Sei que também é que vocês talvez não tenham acompanhado, assim como eu acompanhei, o personagem do Cavaleiro Solitário, que é o Lone Ranger, que era chamado de Zorro Branco, idioticamente, no Brasil, nos anos 50.
Ion Silver!
Exatamente.
Programas de rádio, os 12 capítulos feitos para o cinema, quando passaram aquelas séries antes de começar o cinema, depois seriado para televisão, enfim. É um desrespeito ao personagem. Vocês estão mais ligados em Homem-Aranha, X-Men, que é mais a cultura de vocês pela idade, mas o Cavaleiro Solitário é, antes mais nada, de Pirata Caribe, é um desrespeito ao personagem. O personagem não é daquela forma, né? Não é um imbecil idiota do Oeste que vai virar, por acaso, um herói e vai ser sacaneado pelo íntimo o filme inteiro. Eu entendi a cabeça do Joe Depp, ele quis fazer um pequeno grande homem, Eduardo Pé, né? Que o cara mostra, tipo assim, querendo valorizar os índios, né? Aquela coisa toda, mas esse não era o personagem para ele fazer isso. Não era para ele fazer isso com esse personagem. Então, quem conhece o personagem é como se pegasse um Homem-Aranha e tratasse o Homem-Aranha fosse um imbecil. Pegasse o Wolverine e tratasse o Batman e tratasse como um imbecil. Então, já começou tudo errado quando ele pega o personagem e muda completamente a história desse personagem. Não precisa chamar de Lone Ranger, precisa chamar de um outro cara, tá entendendo? Então, antes de mais nada, antes de a gente falar mal, porque é uma cópia de Piratas do Caribe, houve, infelizmente, uma destruição de toda a origem do personagem.
E fora isso, o filme é longo demais, cara. Tem aquele esquema de 2 horas e 20. 2 horas e 20, 2 horas e meia, não precisa disso. sabe?
É, mas e os ele... filmes dele sempre são longos, né,
sim,
cara?
Sim, é.
Ele tem essa necessidade, visto, né, cara? É impressionante.
E ele sofre muito de uma outra coisa, que tem vários filmes passando por isso, que é não se decidir se vai ser uma comédia galhofa subida, ou ele um filme que tenta se levar a sério com o Jornada do Herói, né?
Em vários momentos ele entra numa onda, daí do nada ele muda, vira outra coisa, ele não se decide no que quer e não tem identidade, né, cara?
É, e as partes de comédia, Flávio, acho que você vai concordar, são melhores, né? As partes que ele tenta levar a sério.
Sim, se ele fosse, né? Se ele partisse pra comédia o tempo todo, talvez fosse mais interessante, porque quando ele tenta se levar a sério, aí a coisa degringola ainda mais, cara.
Ah, mas tá cansativo, cara. Johnny Depp de novo mascarado. Johnny Depp de novo olhando pra câmera, fazendo um sorrisinho.
Mas eu já nem encano mais, porque eu acho que é isso e, sei lá, acho que a surpresa veio fazendo algo diferente, cara.
As ações, cara, as cenas de ação são completamente sem alma. É tudo muito fraco, muito ruim.
É mesmo. Pô,
tu não sente nada, cara.
Esse filme, cara, ele é um ótimo exemplo para as pessoas que normalmente ficam falando mal do Tarantino e tudo mais, para demonstrar como você pegar uma cena de filmes, pegar cenas de filmes clássicos e colocar tudo junto num filme, não tem significado algum diferente do filme do Tarantino. Por exemplo,
é verdade.
Esse filme tem cenas de Sérgio Leone, na Velho Oeste. Esse filme tem cenas de Marciotti.
Ele copia enquadramentos, né, em alguns momentos.
Igualmente. Uhum. Só que não possui significado nenhum.
Sim, sim.
São só jogados na tela pra gente ver. Olha lá o João Ford. Olha lá, porra, o Sérgio Leone. Olha lá o Arco Bem. Você vê várias cenas idênticas, só que elas não possuem significado algum diferente do filme do Tarantino. Então, esse filme é ótimo. Você passar depois pro Django e passar esse filme logo depois, você vê a diferença.
Você gosta até mais do Django, né?
É lógico.
Mais um fracasso da Disney. É isso que eu ia falar, Jackson. A Disney, ela tá tentando, né, cara? Ela tentou com o John Carter, ela tentou com o Cavaleiro Solitário, ela tá tentando emendar uma nova franquia. Aí no Cavaleiro Solitário, eu acho que ela tenta repetir um pouco, sim, dessa fórmula que ela encontrou com Piratas do Caribe, mas não tem o mesmo, sei lá, o carisma. Como o Mário falou, é tudo muito jogado. Você não tem uma reinterpretação dos signos que você vê na tela, que o Tarantino faz, que o Almodóvar também faz, enfim. Eu não sei, eu acho que a Disney precisa repensar um pouco o modelo de negócio, o modelo de filme que ela quer fazer, eu não sei. Talvez apostar nesses personagens, eu não sei, cara, eu não sei.
Deixa com a Marvel, deixa a Marvel fazer isso, tá tudo certo.
Não. E pra piorar mais nessa história, eles põem cenas, que quer fazer um filme infantil pra criança, bem de boboca, aí põe um cara comendo um coração, foi um massacre.
É o que a gente falou, não faz sentido, né? Ele faz, vem com aquele humor galhofa e do nada tem uma cena do tipo um cara comendo o coração do outro. Você fala, caraca, é o mesmo filme?
É, acho que é uma questão de público-alvo. Ela quer pegar desde a criança até o adulto, ela mistura muito. Eu não sei, eu volto a dizer, acho que tem que. A Disney tem que repensar muito o que ela tá fazendo nesse tipo de filme, cara. Eu acho que não tá dando certo, ela não tá conseguindo pegar uma outra franquia, já é outro fracasso. John Carter foi um fracasso retumbante. Esse filme, outro fracasso, em termos de grana. Eu não sei, cara. Eu acho que ela tem que repensar seriamente os caminhos em termos de apostar nesse tipo de personagem ou nesse tipo de narrativa, nesse tipo de roteiro, enfim. Eu não sei, cara.
E é legal que ele é um fracasso de obra, né? A obra é fraca e a bilheteria, tanto esse quanto o John Carter, foram terríveis, né, cara? Prejuízo absurdo, né?
Ah, o John Carter, vamos combinar que quando surgiu o projeto, você já sentia que ia ser um troço já que não ia dar certo, cara. Era mais provável que desse errado que certo.
John Carpenter tá 30 anos atrasado no tempo. Esse é o
John Carpenter?
Não, John Carter, nossa.
Ah, tá.
Vocês entenderam o que eu quis dizer.
Entendendo.
Não, não tô.
O romancezinho do final lá. O que você achou? Hammer, uma merda, cara.
O que você achou do Cavaleiro Solitário, Rafa?
Cara, eu achei um filmaço. É outro, um puta blockbuster do caralho. A continuação não escrita de Piratas do Caribe. Eu achei foda, velho.
O que você achou do Johnny Depp?
Ah, do caralho, né, velho? Johnny Depp mascarado lá.
Inovador, né, Rafael?
Inovador, velho.
Caralho, sou eu que bebo, quero ficar bebo dele.
Inovador. Inovador. Eu nunca vi ele fazer uma atuação desse tipo, pintar a cara, esse tipo de coisa. Achei foda,
velho. Esses trejeitos, né, esses maneirismos dele como ator, né, Rafael?
Porra, cada dia é melhor, né, velho? Cada dia é melhor. Cada dia ele consegue colocar uma nuance mais nesse troço dele.
Pensamento sério aqui agora, para as pessoas pensarem.
Sério mesmo?
Não, sério mesmo, agora é sério mesmo. Cara, começo a me questionar o quão talentoso deve ser o Johnny Depp quando ele faz um homem comum em O Turista, ele com uma atuação pífia, horrorosa. e ele parece só vive de personagens estranhos, né?
Uhum.
Eu queria ver o Johnny Depp fazer um médico, fazer um engenheiro, fazer até um advogado para soprar o AB, sei lá, qualquer coisa assim. E se ele sentido, e bem seria sentido, porque eu tô achando cada vez mais que o Johnny Depp é um engodo, sabia?
Donnie Brasco,
exatamente.
Inimigos o Blau é legal, a boca e tal.
Donnie Brasco é legal, Mário. Você não gosta do Donnie Brasco?
Você me deu um exemplo.
É verdade.
É.
A Hora do Pesadelo também é o...
Muito ruim.
Eu acho que ele tá jogando muito na zona de conforto, né? Ele se adaptou muito a esse tipo de personagem, né? Ele vem numa sequência muito grande de personagens assim também, né, Mário? O que você acha?
Não sei, cara. Eu acho que o Johnny Depp, pra mim, cabe, mas tá parecendo um engodo, cara. Você vai no Daniel Day-Lewis, vai em outros atores assim, você não vê esse tipo de carreira. Você não vê...
É verdade, é verdade.
O Daniel, por exemplo, já fez várias interpretações até de gênero, né? Quando o cara monta aquele açougueiro no filme lá do Scorsese, ele até monta o Sangue Negro, você vê que são personagens assim, meio de gênero, né? Que você vê que tem um pouco de caricatura, né? Mas ao mesmo tempo você vê os grandes, né? aquele que ele fez da burguesia. Mas resumindo, o Daniel Day-Lewis tem vários papéis de homens normais, fora ter as caricaturas, que ele teve Meu Pé Esquerdo, ele teve Lincoln, entendeu? Ele teve outros papéis normais, que ele faz um pai de família, que ele faz um cara normal. E o Johnny Depp não está tendo isso. Enfim, a gente pode citar o Marlon Brando, pode citar vários outros, né? E eu fico pensando assim, cadê aquela interpretação que o Johnny Depp faça 3, 4, 5 papéis seguidos de homens comuns, né? Seja um professor, que seja, sei lá, acho difícil, cara. Eu tô começando a achar que ele é um engoto, mas assim, ele é um Tom Cruise melhorado, tá entendendo? Mas não é um grande ator, porque as pessoas cismaram quando viram ele fazendo esses papéis excêntricos, esses papéis assim, meio esquisitos. Pô, o cara é foda, o cara se transforma, porra. O cara faz o Fantástica Chocolate, a fábrica lá, se transforma, vira
Michael Jackson, né?
É, pô. Você parece que o cara fica buscando esses elementos excêntricos, então talvez ele seja até bom nisso, né? De fazer esses elementos excêntricos. Mas por que não fazer um homem comum? Um cara sem maquiagem, sem
molhado, né, cara?
É, tô achando que você se acomodado, cara. Tô começando a desconfiar de talento, sabia?
Será, cara?
Não sei. Aí eu não sei também porque... Ele ficou tão acostumado a ganhar tanto dinheiro com isso.
Inimigos públicos, eu acho ele arroz e feijão, cara. Ele tá bem e tal. É que o filme já é mais ou menos.
É, mas eu acho que
Inimigos Públicos... Donnie Brasco, eu acho ele muito bom.
Razoável. Inimigos Públicos tá bem, bem razoável, eu acho.
O filme também não é grande coisa, né?
É, eu gosto do Donnie Brasco, que você citou. De Donnie fato, Brasco, Donnie Brasco é a melhor lembrança que eu tenho dele sem todo esse apelo, né? Enfim.
Eu acho que ele tava bem também no Profissão de Risco, mas, cara, é difícil. A carreira dele é muito mais pontuada por esses filmes em que ele tá maquiado, esses trejeitos chatos pra caramba, essas paradinhas de interagir com o público, do que qualquer outra coisa, né? Mas
talvez esse abalo aí de bilheteria que foi, o fracasso que foi Cavaleiro Solitário, faça ele repensar um pouco a carreira, né? Quem sabe? É. Bom, chegando aqui ao final da edição, queria agradecer aqui a participação do Bruno. Bruno, aproveita, faça o seu jabás aí.
Bom, vocês me encontram lá no oicinéfilos.com.br, falando sobre filmes, né? A gente tem o Cinecast Cult, Cinecast Especial, inclusive o Mário já participou, a Isa já participou, espero que o Flávio, o Rafael, o Jackson, o Felipe te possa marcar também para bater um papo lá sobre filmes. E no Transmissão Fantasma, lá com o Panda, a gente falando sobre quadrinhos, e é isso.
Beleza, vai estar linkado aí.
É isso.
Queria agradecer a todos e até a próxima.
Viva Stallone, eu não vi nenhum filme.
Mário, o momento que você solta spoiler rápido de Reds.
Bruce Willis morre.
É isso, fiquem com isso. Até mais, galera. Am I wrong?
Qual é a lista mesmo?
Tá aí,
tá aí, ó.
Tá aí.
Olha aí, porra. Presta atenção, cara.
Porra, presta atenção.
Ah, filha da puta. Ah, não acredito que você botou o Wolverine. Pô, cara, eu perguntei pra você. A gente
vai... Pocomocha, cara. Você não queria falar do Pocomocha?
Pô, cara, mas eu não vi.
O Jackson tá dando ataque de pelanca aqui, senão vai demorar um mês pra gente falar do Wolverine, lá, lá, lá.
O lugar onde tudo termina, vi, Guerra Mundial Z, vi.
Cara, você tá em frente ao ventilador, né, cara?
Não.
Porra.
Então tá no metrô.
Tô no metrô.
Ah, então.
Caralho, tá muito chiado, cara, o seu.
Muito.
Sei pra mim não parece. Tá, não.
Tá tipo um chiado constante, assim.
Parece que tá caindo água no fundo aí.
É, você tá testando chuveiro?
Pô, cara.
Tô no chuveiro, cara. Chorando.
Talvez, não sei, cara.
Tô no meio da cascata aqui, cara.
Pode ser isso, cara.
O Bruno sensual, né?
Mexe no contato do coisa aí.
É, dá uma mexidinha aí, cara.
Uhum. Ui.
Dá uma enfiada melhor.
Aí, parou, cara.
Parou. Bom dia, Jackson. Tudo bem, cara?
Tudo bem.
Não, voltou já. Já voltou.
Parou.
Tá mais alto que o chiado do lado.
Cara, vou desligar e ligar de novo. Peraí. Nossa, que silêncio, ó.
Nossa, parou, é verdade, tava chiando mesmo.
Parada nova, que eu já não sei nem se é mais nova, eu li o...
Se eu não me inventando de falar do cangaceiro, tipo Pablo, tá bom, né? Caralho, porra.
Foda, né, cara?
Chato pra caralho.
Porra, Pablo, aí não dá, né, cara? Só Deus mesmo pra dar força, né, cara?
Cara, sério, a gente precisa né, passar a poder orar esses meninos.
Caralho, coitado do meu amigo Pablo.
Pablo é nosso amigo, mas fazer o quê, né, cara?
Mas se não fosse, né? Grande merda.
Imagina se não fosse, né, cara?
Grande merda esse amigo.
É, cara.
Ô louco, Mauro Betting saiu da Bandeirantes.
Ô louco.
Foi demitido.
Demitido? Deve ter
demitido.
Caralho, deve isso? ter brigado com o craque Neto, né, cara?
Porra.
Ele não tava no Esporte Interativo?
Não sei.
Não. Não, sei. Ele tava na Band Esportes.
Ele participava da Band Esportes, né, cara?
Ah, é, participava da
Band Esportes. Tem aquele programa Betting e Betting, nem sei se tem isso. Mais.
E às vezes ele participava lá do programa do Neto, né, cara?
Ah, participava, mas de vez em quando.
Ele era bom, cara.
Ele não morreu, não, ele continua
assim. Ele é bom, cara. Ele é bom.
Morreu, não, cara.
Bom pra caralho.
Tá aí, tá aí.
Eu gosto, cara, eu gosto dele do PVC, cara. Pra
eu
mim,
gosto do Crack Neto. Crack Neto é foda.
Denilson Show, você gosta dele?
Denilson Show, quando ele dança eu acho maneiro, cara. Fala.
Oi.
Parou. Pelo menos por enquanto, não se mexe, então. Fica imóvel, até acabar a gravação.
Aí sim. É tudo que eu queria.
Já voltou,
mas não vai ter jeito, né, cara? É uma merda, né? Fazer o quê? Você, ó,
Nossa, que...
Agora é o ônibus aí na casa do Rafael.
É aqui.
É uma coisa importante, Felipe. Você vai ter que comprar um microfone novo, hein, cara?
Sim. Não, é o dinheiro do Vordex vai me provocar.
Vai, cara. É. Pega aquela grana que eu te depositei, cara, e compra um microfone novo. Aí.
Combina você, o Carlos e o...
E o Bruno, né?
E o Bruno, vão os três da Infra Niterói lá.
É, isso, cara. Dá um jeito nisso.
Cara, eu não moro em Niterói. Exercício de moro que eu em Niterói.
qualquer sotaque carioca, a gente vai falar que é Niterói, por
exemplo. É Niterói, agora.
Eu não sei de onde vocês tiram, né? É a capital do Rio, né?
Cara, você pode até não morar, mas você tem vontade. Pode falar sério, você tem vontade.
Pô, cara, te falar que Niterói é melhor do que o Rio, cara, pra morar, com certeza.
É muito bom, cara. Morar em Niterói é o paraíso, cara.
É muito melhor.
Muito bom, cara.
Pô, cara, só lá não tem tanto pagode, não tem tanto funk, não tem tanto traficante. Porra, é muito melhor.
É, cara, é bom.
Deve ser, deve ser mesmo.
Lá não tem o Genhão, tem o Caio Martins, né, mano?
Ah, pô, mas tem nem jogo no Caio Martins.
Ó, tu não fala não que o Túlio marcou o milésimo gol dele lá no Caio Martins, porra.
Túlio, cara.
Túlio.
Os 43 anos, mais ou menos.
Túlio que merece, né, parceiro?
É, verdade.
Que é Túlio, velho.
Túlio Maravilha, cara.
Porra.
Ai, ai. Bom, vamos começar essa merda?
Não só a inocência, mas também um pouco disso. Até tem um documentário que passou na TV Cultura falando sobre o trabalho do Zeraldo, cara.
Ai, caralho.
Acho que ele é... Ah, Zeraldo, vai se fuder. Eu quero mais falar de você, não.
Ai, caralho.
Não quero mais.
Na hora que eu entrei, o gato mordeu o meu pé. Eu queria falar que, assim, uma vez que você entra no set, tem muito pouco de arte em cinema. Uma vez que você começou no processo da coisa, tipo, a gente vai filmar dia tal, de tal a tal hora.
Isa,
vai ter claquete, ou eu.
Por favor, não fala isso, que vai dar abertura pro Pablo.
É, vai
falar
dar.
Que...
Comporta eu.
Tô enchendo o saco, Tanto que isso vai ficar na edição, só pra irritar o Pablo. De novo.
Sacanagem.
Estão fazendo isso, vocês não têm pretensão artística.
Não, né?
Vocês não têm pretensão artística, não entendem o cara como o Pablo, que é um artista de verdade. Ah, que eu tô cansado de crítica também. Ah, não pode.
Beijo, Pablo.
Eu acho que é gratuitamente que ele tem um avatar do James Franco, por quê?
Caralho.
Felipe usou o avatar do James
Franco. Sou eu, maluca. Caralho, James Franco.
Ai, que gato. Nossa,
a minha internet maravilhosa tá embaçando todos vocês.
Ô, tá ótimo, hein?
Olha aí, Felipe Pereira, nosso James Franco. Cara. A gente perdeu o Levi, Johnny Depp, mas a gente ganhou o James Franco.
Ela achou você gatinho, mas é tímida pra falar, hein, Felipe?
James Franco, cara.
Perdeu o Yoshi.
James
perdeu
Franco.
Yoshi.
Fechamos a primeira parte, só sobrou cinema, né?
Isso, agora eu me emudeço pra sempre. Eu precisava jogar uma gratuidade, porque eu não vou falar mais nada.
Então... Rafael, mas a gente vai falar sobre o Wolverine, cara.
Hã? E...
Você não viu o Wolverine?
Caguei, né?
Não viu nenhum, Rafael?
Nenhum. E o Origin, serve?
É, podia fazer o seguinte, hein, Rafael? Cada filme que a gente falar que você não viu, você dá uma opinião assim aleatória.
Ia podia, legal, né? Hein? Ia ficar da hora, né?
Velho? É verdade, porra, é verdade. Boa ideia. Inventa qualquer coisa e fala, eu achei isso.
Boa ideia.
Deixa eu elaborar minhas opiniões aleatórias.
Ô, Rafael, fala da Rosário Dawson que ficou no Em Transe.
Não, eu vou falar que é um filme muito transão.
Ai, meu Deus.
Fala da morte, Rafael, do Oise, cara.
Se, Eliana, você pode falar que você não curte novela do Manuel Carlos, cara. É uma boa.
Puta que pariu.
Um golpe perfeito. Eu vou falar que não foi tão perfeito, tá?
Fala do Bruce Lee, sei lá.
Antes da meia-noite, é. Foi das 11h59.
Nossa! Antes da meia-noite eu já tô vivo.
Boa, Jack. O lugar onde tudo termina. Boteco.
Muito bom.
Muito bom, cara.
Muito bom.
É verdade, né, cara?
Não, não deixa de não ser, né?
Guerra Mundial Z, né, zumbi. Uma merda. Ah, Cavaleiro Solitário, Johnny Depp.
Tem um parceiro, Solitário com parceiro.
Que merda, cara. Isso não vai dar certo. Wolverine Imortal, grande merda. Quanta novidade agora.
Cid Júnior tocando nessa hora. É. Né?
Só falta eu ter dado o spoiler certo.
Ah, vai ver o filme agora, cara. Não vou falar nada.
Puta que eu pariu.
É bom.
Você queria, caralho, que eu ficasse junto com ela, então?
Pô, claro, cara. Eu queria chorar no cinema. Mas não tem nada, brother.
Ah, queria chorar. Não acredito. Queria chorar.
O Mario veio de um banheiro, diretamente do banheiro espacial.
Quer chorar.
O que foi isso?
Quer chorar.
Nada, cara.
Uma voz do além, né, cara?
Eu tô me mato aqui. Do nada.
A cenoura no cu e chora bem.
Que gratuito, Mario.
Então deixa eu só falar uma coisa pros ouvintes, então, se deixa gravado.
Isso,
aí.
Isso, manda um beijo pra eles.
É, tá. Posso falar?
Manda. Pode, lógico.
Vamos lá, então. Galera, eu não estou participando desse programa porque cada vez mais o nível da agenda cultural de seu Flávio e do seu Rafael caem cada vez mais. Mas quando eu vi que tinha a língua da Isa, eu fui
participando.
Aquela língua erótica, eu fico sempre sonhando com aquela língua na minha chapeleta, com a pazinha, pensando nisso. Então, tinha que entrar aqui para fazer esse comentário. Sim, galera. Veja a língua da Isa e imagine essa língua no seu ânus, no seu saco, no seu pau.
No mamilo.
Ai, meu Deus.
Teve ouvinte agora caindo pra trás da cadeira e tudo, maluco.
Ou não, né?
Ou não.
Só tem valeu, um beijo piada. Pra todos.
Vai continuar a piada do
não, Rafael, já foi, já acabou, né? Tem limite, né?
Rafael encarnou bem, hein, cara? Tô achando massa isso.
Ah, tá muito bom, cara. Ô, Mário, o que tá acontecendo com o seu microfone, cara? Você tá...
Eu enfiei na bunda, foi?
Parece que tá no banheiro, tá com cara. Eco, cara. Tá louco aí, hein, cara.
Tá no banheiro.
Tá, lógico. Pô, depois do Carlos Brito me comer muito naquele último podcast, agora eu tô assim. É o famoso cu frouxo, cu frouxo.
Que pariu.
Lindo. Lindo. O filme é lindo, tem esses problemas, mas segue sendo um ótimo. É, não vai dar. Pronto, você.
Um filme lindo.
3 horas de gravação, que beleza.
Rafael dormiu.
Nem me fala. Não, tava mutado aqui. Bicho, encerra aí, senão agora, eu tô fudido demais pra editar isso.
Falou.